Vamos dar então agora início à audição conjunta para a apreciação do projeto de lei 398, que estabelece medidas de proteção de crianças e jovens em ambientes digitais. E vamos dar, cumprimentar as entidades que foram convidadas a estar aqui para falarem sobre esta matéria. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, cumprimentar o Superintendente António Santos e o Intendente Hugo Inote, da Polícia de Segurança Pública, do Centro Internet Segura, penso que são dessa... Começo por cumprimentar a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a sua Presidente Ana Isabel Valente, e cumprimentar o Daniel, o Diogo e a Ayat, que são do Conselho Nacional de Crianças e Jovens, que acompanham Ana Isabel. Cumprimento também a Doutora Almerinda Pereira e Joana Jorge, que são respectivamente do Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos e do Colégio de Especialidade de Psiquiatria de Infância e Adolescência, também funciona na Ordem dos Médicos. Cumprimento também a Sra. Bastonária da Ordem dos Psicólogos, a Doutora Sofia Ramalho, e o Dr. Daniel Teixeira Coelho, que é Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos. Não é Daniel? Bom, eu peço desculpa, mas já o nome tenho aqui, peço desculpa por lhe ter... por ter trocado.
Já agora, Senhora Presidente, desculpe, também é o David e o Diogo, é o David, não Daniel.
Ah, David, Diogo, eu não percebi, foi a letra da Nélia, peço desculpa à Nélia por isso. David, Diogo e Ayat, é isso? Pronto, peço desculpa, pronto. Estão todos apresentados, penso que estão todos cientes da grelha de tempos que vos é dada. Têm para uma intervenção inicial 10 minutos, que distribuirão... conforme não tem nada, não tem com quem distribuir, portanto ficarão só seus, mas quem tem mais que uma pessoa a representar poderá fazer a distribuição do tempo da forma que entenderem. E depois os grupos parlamentares farei uma ronda para fazerem as questões que entenderem e depois terão outra intervenção final para esclarecimento. Eu ia pedir desculpa por fazer, não dar pela ordem que estão sentados a palavra, mas sei de circunstâncias da vida pessoal da doutora Isabel Valente que a impede de continuar de estar presente mais tempo, já é com enorme sacrifício que veio aqui fazer-se representar, e se ninguém visse inconveniente eu passaria desde já a palavra à doutora Ana Isabel Valente, que depois sei que se retirará após esta apresentação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados, eu vou deixar os jovens do Conselho Nacional de Crianças e Jovens fazerem eles a apresentação. A única coisa que os que queria enquadrar é que a posição da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens já está plasmada no parecer que enviámos, o parecer 834/2026, portanto essa é a posição da Comissão Nacional, e agora deixo a palavra aos jovens. Queria apresentar apenas os que cá estão. Temos o David, que tem 17 anos e que vem do Algarve, o Diogo, que tem também 17 anos e vem de São Pedro do Sul, a Ayat, que tem 14 anos e que vem do Porto, e depois atrás de mim estão mais uns quantos, a Daniela, de 13 anos, de São João da Madeira, a Maria, de 12 anos, do Montijo, o Samuel, de 11 anos, de Idanha Nova, e o Olavo, de 14 anos, de Viana do Castelo. Eles vão dividir a sua intervenção, uma vez que o David e o Diogo representam os que têm mais de 16 anos e a Ayat dará a dimensão dos que têm menos de 16 anos. E agradeço muito a compreensão e peço desculpa, mas tenho mesmo de me ausentar. Muito obrigada a todos. E foi.
Muito obrigada. Então eu iria passar a palavra. Passar a palavra, não sei por que ordem. Quem fala primeiro é o David? É Ayat. Primeiro as senhoras. Faz favor.
Bom dia, caríssimos deputados, deputadas. Primeiramente, estou muito feliz por estar aqui.
Podes mexer isto.
Ah, ok. Pronto, bom dia. Estou muito feliz por estar aqui e representar a nossa comissão, que eu acho que é algo que faz muito, é importante para a atualidade, principalmente dar voz às crianças, que é algo que nós aprendemos principalmente nas escolas e muitas pessoas acham que nós não temos capacidade de pensar, de opinar sobre algumas atitudes que são aplicadas atualmente em Portugal, mas nas escolas nós aprendemos muita coisa que pode ser aplicada e também com o nosso pensamento podemos talvez mudar algumas coisas. Pronto, agora vou passar mais ao projeto de lei. O projeto de lei, nós basicamente concordámos porque nós achamos que é uma lei que faz sentido porque principalmente as crianças com menos de 13 anos, no caso foi basicamente a proibição das redes sociais com crianças a menos de 13 anos. Eu acho que está certo porque muitas crianças com menos de 13 anos acham que estão a entrar na fase da adolescência e não sabem basicamente muito bem lidar com as redes sociais, o que pode levar a um caso mais preocupante. E depois temos o caso dos 13 aos 15, que é com a permissão dos pais. Eu acho que também está certo porque dependendo dos pais, alguns que têm a sua parte proteção das crianças e temos alguns que pronto, não se importam tanto porque acham que têm o seu dever e também são livres de fazer o que eles quiserem. E tem a parte dos 16 anos que são livres de, porque eu acho que são livres de usar as redes sociais com acesso livre, porque eu acho que nessa altura já começamos a ter uma mentalidade diferente e a entender como é que é a atualidade, mais ou menos. Agora passo a palavra ao Diogo.
Não importa-se desligar, tem de ser só um microfone. Faz favor, faz favor.
Bom dia a todos e a todas, senhores deputados e senhoras deputadas. Queria retomar o Caio disse agora mais com a perspectiva das crianças com mais de 16 anos. E sim, também queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje e de podermos dar um pouco aquilo que é a voz dos jovens à Assembleia. E passando ao tema em debate, nós conhecemos que o mundo digital hoje em dia é um espaço que se torna-se quase paralelo ao mundo real e a linha entre o online e o offline já não é tão bem definida, especialmente para os jovens que já cresceram imersos nesta realidade. E, por isso, nós sabemos que as redes sociais transformaram muito a forma como nós comunicamos, como nós aprendemos, mesmo nas escolas, e participamos na sociedade no geral. Ajudam-nos a comunicar com os nossos amigos, a entrar em contacto com oportunidades que de outra forma não conheceríamos, por exemplo, eu faço parte deste Conselho de Crianças e Jovens porque também vi esta oportunidade numa rede social e de outro modo também não conheceria provavelmente sequer. E por isso nós conhecemos que as redes sociais têm uma grande importância hoje em dia, são ferramentas muito úteis, mas também não podemos ignorar o outro lado desta realidade. As redes sociais são hoje em dia uma nova instituição social que progressivamente tem vindo a ganhar maior importância e tem competido com as instituições sociais tradicionais, como a família, a escola, e assumem um papel central na socialização dos indivíduos, mas isto torna-se particularmente preocupante quando nós vemos que diariamente há disseminação de discursos de ódio, desinformação no mundo digital, e as plataformas digitais são desenhadas para captar a atenção dos jovens, têm mecanismos intencionais para as tornarem aditivas e viciantes. E quando falamos em jovens, pessoas que estão ainda em desenvolvimento, isto é ainda mais importante. E essa dependência é cada vez mais preocupante porque há jovens que de forma progressiva tendem a abandonar atividades que gostavam de fazer, desde leitura a desporto, atividades letivas até convívio com os seus amigos, deixam de o fazer devido ao vício que têm nas redes sociais. E passo agora a palavra ao David, que vai falar mais sobre isto.
Não quero repetir muito, mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Isto é muito importante ouvir os jovens e concordo muito com isso. A democracia beneficia muito quando ouvimos as pessoas e isto mostra isso. Gostava de começar por dar uma perspectiva. Nós já vivemos neste mundo digital em que, para nós, um telefone já é uma coisa natural. Um computador já é algo fácil de mexer. Mas eu e o Diogo já vivemos num mundo em que estamos habituados a usar as redes sociais como Instagram, entre outras. E nós vimos, tal como o Diogo disse, muitos dos seus benefícios. Nós conseguimos ter muito conhecimento, muita informação, graças a isso. Só que nós não podemos esquecer um pouco as partes negativas. Isto causa muita dependência, causa muitos problemas. Obrigado. E nós estamos muito vulneráveis e muito inseguros aqui. Considero, pelo menos eu e eu acho que o resto da comissão, do Conselho, considera isto muito importante. Nós temos de proteger os jovens neste local onde não estão muito seguros. Uma das questões desta lei que nós vimos é que... Peço desculpa. Obrigado. Um dos problemas aqui desta lei que nós detectámos é, depois da lei, o jovem está inseguro. Nós não estamos a preparar bem o jovem para o depois, para o que sentir neste mundo digital. Estamos a protegê-los até aos 16 anos ou até aos 13. Só que interessa também o depois. Os jovens com mais de 16 anos também são jovens e nós também estamos inseguros nestas zonas. Tem de haver também um foco na literacia digital e prepararmos os jovens para o mundo dentro destas tecnologias. Não podemos simplesmente ignorar a sua existência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço desde já a vossa participação. É sempre interessante ouvirmos no fundo, a quem a lei se destina a proteger. É importantíssimo. E eu passaria agora para ouvir, então, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos os intervenientes nesta audição. Um cumprimento especial a estes jovens que aqui vieram dar o seu testemunho e a sua visão sobre um fenómeno tão, tão relevante para eles, nativos digitais, naturalmente, e que de alguma forma nos podem suportar na forma como devemos encarar um problema tão, tão gravoso que é a utilização da internet na sua generalidade, porque ao falarmos das redes sociais não podemos simplificar, porque temos que falar também de tudo o que são plataformas de comunicação encriptada, onde colocamos o WhatsApp, os Vibers, outro tipo de ferramentas. A exposição de motivos da lei é já bastante densa em relação àquilo que são os indicadores que entidades de referência fazem à volta do fenómeno da proteção das crianças e da necessidade da proteção de crianças em ambientes digitais, e por isso são muitos os estudos em que nos indicam que as crianças ocupam grande parte do seu tempo livre em contexto online. Não poderia deixar de ser, afinal, porque estamos até a potenciar muitas das vezes que o próprio ensino use este tipo de plataformas, e julgo que as experiências que temos vivido à volta dessa criação do online dentro da própria educação é bem evidente no interesse que o online causa aos nossos jovens. Numa visão empírica que julgo que todos teremos aqui na sala, é que sabemos que os jovens têm dificuldades em pôr de parte a utilização dos equipamentos informáticos e têm que encontrar, por outro lado, alguma informação que lhes permita algum tipo de diversão offline. É algo que, por vezes, não cuidamos e estamos a cuidá-los e a achar que eles estão seguros quando estão no quarto, em casa, e essa sensação de segurança que é transmitida, nomeadamente aos pais, é por vezes enganatória. E em termos experienciais, a Polícia Judiciária sente que sempre que temos que atuar em situações em que envolvem jovens, sentimos da parte dos educadores, dos pais, alguma perturbação, até por vezes pelo desconhecimento que têm das situações. Sem menosprezar, naturalmente, os estudos que estão apontados na exposição de motivos da lei, eu recorri também a um inquérito que foi feito pelo EuKids Online, que direcionou as questões aos próprios jovens. E, em média, as crianças e jovens assumiram, passam cerca de 4 horas diárias. Eu acho que isto até é por defeito na internet. 23% das crianças e jovens já viveram na internet situações que as incomodaram e perturbaram. O bullying, na seção quer online, quer offline, é se calhar a situação que mais os preocupa e que mais os afeta. A situação mais assinalada pelos jovens é a recepção de mensagens digitais que os magoam, referem eles. A exposição a conteúdos de cariz sexual foi assinalada por 37% das crianças. 44% das empresas, das crianças, peço desculpa, e jovens encontram-se presencialmente com pessoas que conheceram na internet. 44%. 26% dos entrevistados com mais de 11 anos afirma ter recebido ou enviado mensagens com conteúdos sexuais. 32% revelaram exposição e conteúdos de incitamento à anorexia, 29% a formas de cometer suicídio. 28% afirmaram ter ficado incomodados com a publicação de fotos ou textos pelos próprios pais, sem pedir consentimento. 22% das crianças e jovens, dos 9 aos 17, não falaram com ninguém sobre as situações na net que os incomodaram ou perturbaram. Amigos da mesma idade, 42%, e apenas só os pais aparecem, 33%, são a principal fonte de apoio das crianças quando ocorre uma experiência negativa nas redes sociais ou na internet. Eu julgo que estes dados são, de facto, números expressivos e que nos causam e que nos devem causar, de facto, grande apreensão quando tratamos de assuntos desta natureza. Um outro dado muito, muito interessante para a avaliação é que a Organização Mundial de Saúde refere que a cada meio segundo uma criança acede à internet pela primeira vez. Ou seja, a cada meio segundo abre-se um mundo de oportunidades, mas também de riscos para estas crianças. Todas estas organizações que fazem estudos, é evidente que colocam a tónica sempre na dicotomia que temos que ter na abordagem deste assunto, que é a segurança e a privacidade. E isto é uma matéria transversal a um conjunto de matérias, quando estão em causa direitos fundamentais, e neste caso, direitos fundamentais das crianças, e aquilo que deve ser a segurança na utilização de meios tecnológicos. Julgo que este equilíbrio, neste caso concreto, tem que ceder definitivamente a uma necessidade protetora, necessidade protetora das crianças. Na Polícia Judiciária, o que pretendo referir é que são muitas as situações extremamente gravosas, em aumento crescente de utilização dos jovens, utilização das crianças para a prática de alguns ilícitos. Assistimos também a uma autoprodução de material ilícito, quer de origem sexual, pornográfica, entre os próprios jovens. Fenómenos como o sextortion, fenómenos como o abuso sexual e o encontro e a tentativa de encontro com os jovens são, de facto, um número alargado de situações que todos os dias julgo que ao nível de todos os órgãos de polícia criminal e depois também na Polícia Judiciária, que tem a competência para a investigação da pornografia de menores online, a Polícia Judiciária, para a vossa informação, tem uma unidade específica para a investigação do que é o abuso sexual online, incluindo a pornografia de menores, o incitamento, tudo o que tem a ver com o chamada extorsão sexual, e dedica uma atenção muito especial, não desligando naturalmente sobre das situações que têm o abuso sexual físico, porque o que verificamos é que há uma transferência sistemática entre quem utilizou um dia uma rede social para marcar um encontro, por exemplo, com um pedófilo. Há uma transferência do mundo digital para o mundo real. O mundo digital aparece aqui até como catalisador, muitas das vezes, para que estes predadores possam chegar às próprias crianças. Mas em si, a atividade que é feita por este tipo de predadores sobre as crianças no próprio ambiente digital tem-se vindo a diversificar. O gaming e os chats que os próprios jogos têm vindo a permitir, às vezes jogos que por si só não são sequer violentos, mas que transitam para a possibilidade de comunicação. Estamos a falar de comunicações encriptadas, ponto a ponto, e que não, em nenhum momento temos a possibilidade de chegar a este tipo de comunicação. E o aliciamento que é feito nesse âmbito é muito preocupante também. Em relação ao projeto de lei e ao texto do diploma, naturalmente a Polícia Judiciária considera que é um instrumento bem-vindo. Trata-se de algo que, apesar de ser um movimento europeu que está subjacente à determinação de que deve haver um controlo, um efetivo controlo de acesso às redes sociais, vemo-la com bons olhos haver um instrumento legislativo que nos configure esta possibilidade. Eu julgo que terei a oportunidade depois de falar sobre alguns aspectos, mas em termos de iniciais queria deixar esta mensagem de uma realidade difícil de investigar, e que temos que contar também com instrumentos legislativos que nos possibilitem chegar a determinados fins.
Muito obrigada. Eu ia pedir só para... Obrigada. Ia passar agora a palavra ao Sr. Superintendente e ao Sr. Intendente da PSP. Têm a palavra. Podem distribuir, não sei se falará só um, se falarão os dois, distribuem entre vocês. Muito bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Bom dia às mais entidades presentes na presente audição. Serei eu apenas a falar nesta intervenção inicial. Portanto, António Santos, Superintendente da PSP, sou o Diretor do Departamento de Investigação Criminal, e a nossa intervenção inicial abordará ou tentará abordar aquilo que nós já fazemos nesta área. Portanto, a atividade da PSP é principalmente regulada nesta matéria pela Lei 51/2023, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal em Portugal, com foco na prevenção, repressão e redução da criminalidade, a área que entendemos que é abrangida por este projeto de lei, nomeadamente na previsão como prioritária da prevenção e investigação dos ilícitos contra vítimas especialmente vulneráveis, incluindo as crianças e jovens. A atividade da PSP, então, nesta área, é muito focada no trabalho do Programa Escola Segura, cujo objetivo primordial é a promoção de uma cultura de segurança e o fomento do civismo, garantindo que os espaços escolares sejam um ambiente de integração e socialização efetiva. A operacionalização do modelo de resposta PSP no terreno, como em outras áreas, não apenas nesta, divide-se em três eixos fundamentais: a prevenção, a resposta imediata e a investigação criminal. Perante a prática de ilícito, a resposta imediata foca-se na cessação do ilícito de forma célere e oportuna e no acionamento de meios de policiais de preservação da prova. Contudo, é na prevenção criminal que o esforço se torna mais abrangente, atuando em três níveis complementares: a prevenção primária, que se foca na população geral; a secundária, que se dirige a grupos de risco específicos; e a terciária, que visa impedir a reincidência através da reinserção. Atualmente, o dispositivo das equipas do Programa Escola Segura conta com 382 polícias para acompanhar cerca de 3.240 estabelecimentos escolares e uma comunidade que ultrapassa 1 milhão de indivíduos, entre alunos e profissionais. Este acompanhamento diário prevê ainda a realização de 12 operações nacionais anuais, com destaque para as campanhas contra o bullying, a violência e os perigos do mundo digital. Decorrente dos trabalhos da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e de Criminalidade Violenta, a estratégia de intervenção assenta num modelo que propõe uma abordagem multidimensional para mitigar fatores de risco. Foca-se na modificação de comportamentos individuais, no fortalecimento de relacionamentos familiares com apoio profissional e na monitorização dos espaços públicos. Simultaneamente, procura combater desigualdades de género e fatores socioeconómicos que potenciem a violência. Alinhadas com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, as medidas preventivas podem ser adaptadas a diferentes faixas etárias, entre os 3 e os 29 anos, incidindo no desenvolvimento das competências sociais, no treino parental e na regulação de acesso a substâncias como o álcool, e bem como na gestão e exposição à violência nos média e no mundo digital. A eficácia destas políticas depende, assim, de uma articulação interinstitucional robusta e as recomendações atuais apontam para a necessidade de uma colaboração estreita entre os setores do trabalho e solidariedade social, da saúde, com foco na saúde mental, da justiça e da educação. Esta sinergia visa reduzir programas de competências socioemocionais para alunos, traduzir-se em programas de competência socioemocional para alunos, na autorregulação dos órgãos de comunicação social e num controle rigoroso por parte da administração interna sobre armas e estupefacientes. Desta forma, a segurança escolar é abordada não apenas como uma questão policial, mas como um compromisso coletivo para a proteção de gerações futuras. Na proteção das crianças e jovens aos efeitos nocivos do mundo digital, entendemos que estes pilares de intervenção da PSP se mantêm perfeitamente ajustáveis. Conforme refere a exposição de motivos da presente proposta de lei, a ascensão das redes sociais, operada a um ritmo sem precedentes histórico, colocou silenciosamente funções que durante séculos pertenceram à família, à escola e à comunidade. Essa mudança ocorreu de forma abrupta, sem preparação institucional, sem regulação adequada e sem consciência plena dos custos psicológicos, educativos, sociais e culturais associados. Fruto deste panorama e conscientes dos desafios que já se avistavam, a PSP criou em 2017, no seio do Departamento de Investigação Criminal, o Núcleo de Cibercriminalidade, que tem como objetivos, entre outros, o apoio técnico e operacional a unidades da PSP no âmbito da análise de informação criminal, da prevenção, detecção e investigação de condutas ilícitas cometidas com o auxílio de meios informáticos, colaborar no desenvolvimento de ações de esclarecimento dirigidas aos cidadãos e outras iniciativas relacionadas com a prevenção da criminalidade, fomentar a criação de parcerias e protocolos de cooperação com entidades externas com reconhecida competência em matéria de investigação e prevenção da cibercriminalidade e representar a PSP em organizações e grupos de trabalho de âmbito nacional e internacional relativos à prevenção e investigação da cibercriminalidade. Desde então, e neste âmbito, integramos inúmeros projetos, dos quais, e com relevância para os trabalhos que hoje nos trazem, uma parceria com a Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos, com a Liga de Futebol Profissional na vertente de eSports e com o Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, que visa o desenvolvimento de campanhas de prevenção nas redes sociais, a realização de conferências sobre prevenção e riscos de comportamentos aditivos no gaming, comportamentos online seguros e temáticas de cibersegurança de prevenção da cibercriminalidade. Também um projeto para a área do gaming sobre comportamentos de risco online, violência de género, crimes de ódio e racismo. Isto porque muitas das jogadoras que participam nesses jogos são alvos de tipo de ilícito, nomeadamente discriminação de género. Neste projeto está previsto o conceito do treinador e jogador de gaming ético, processo transversal a todos os gamers, que deverão ser sujeitos a um processo formativo com conteúdos disponibilizados pela área de educação da Federação Portuguesa de Esportes Eletrónicos, sendo-lhes atribuída uma carta ética. Existe também a parceria entre a PSP e a comunidade de Rooted, que visa o desenvolvimento de conteúdos sobre o ethical hacking, a prevenção de comportamentos de risco online, a prevenção de cibercriminalidade e potenciar o uso de tecnologias de informação e o mundo online de forma assertiva. Por último, em termos nacionais, uma parceria entre a PSP e o Centro Nacional de Cibersegurança e o Centro de Internet Segura, que engloba diversas campanhas de sensibilização nas redes sociais e órgãos de comunicação social destinados a jovens sobre cibersegurança, comportamentos de risco online e segurança do uso da internet, sextortion, grooming, entre outros. Em termos futuros, estamos ainda a trabalhar com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e EXShield. A EXShield é uma empresa dos Países Baixos que desenvolveu um jogo que já é utilizado pela Polícia dos Países Baixos para crianças entre os 6 e os 12 anos sobre prevenção geral de comportamentos online, uso de redes sociais, hacking e acessos ilegítimos. Estamos também a desenvolver uma parceria com o Center of Digital Inclusion, uma ONG sediada também em Portugal, um projeto de inclusão digital e inovação social digital. A nível internacional, temos participado e desenvolvido para Portugal, na rede Intercop, entretanto englobada no projeto EMPAC da Comissão Europeia, em conjunto com outros parceiros nacionais, contando atualmente com outros países. Neste âmbito, já foram desenvolvidos o evento Reboot Camp, tanto junto às escolas, que prevê, este ano vamos realizar a terceira edição, dedicada a comportamentos online seguros, cibersegurança e prevenção da criminalidade. Estamos a desenvolver, com estes parceiros, um vídeo no Minecraft, para implementação nas escolas em Portugal, que engloba temáticas de cibersegurança, acessos ilegítimos, cibercrime e uso da internet e da dark web, e diversas publicações nas redes sociais e comportamentos online. Para o futuro, em termos internacionais, temos uma parceria com o National Crime Agency do Reino Unido. Queremos aplicar em Portugal um dos programas mais conceituados europeus, denominado Cyber Choices, em que são disponibilizados conteúdos digitais para a sociedade em geral sobre comportamentos seguros no mundo digital, e em cooperação com a Europol, o videojogo Cyber Defenders, um jogo educativo disponível em Roblox, concebido para crianças entre os 9 e os 12 anos, para que possam aprender a navegar com segurança no mundo online. Efetivamente, como bem explanado no atual projeto, existe uma preocupação emergente na detecção precoce da falta de literacia digital em todos os jovens, como bem referiu o David. As crianças aprendem de forma autodidata e autónoma a utilizar equipamentos tecnológicos, redes sociais e a frequentar todo o mundo online sem conhecimento prévio sobre os riscos, precauções e até benefícios dessas interações, pelo que entendemos como fundamental o ensino das ferramentas básicas e imprescindíveis ao crescimento seguro das nossas crianças. Os projetos que a PSP tem vindo a abraçar e desenvolver pretendem contribuir exatamente para diminuir essas lacunas. O último apontamento para a previsão do artigo 17º da proposta de campanhas dirigidas aos pais e profissionais de educação. Parece uma das áreas onde existe maior espaço para melhorias e a PSP está naturalmente disponível, preparada para auxiliar. Obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço este já e vou passar agora para a Ordem dos Médicos. E nós também tenho os mesmos 10 minutos. E passaria à doutora Almerinda e à doutora Joana, não sei.
Irei começar eu. Muito
faz
bom
favor,
dia.
Faz favor, depois dividirão o tempo, se Sim. quiserem dividir, como é óbvio, podem não dividir. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados, restantes membros. A representação da Ordem dos Médicos, agradeço o convite para estar aqui na comissão. Intervenho aqui na qualidade de especialista em psiquiatria da infância e da adolescência e a análise incidirá sobretudo sobre a adolescência, dado ser aqui a faixa etária mais afeta por estas medidas previstas no projeto de lei. Nós trouxemos slides porque nos foi sugerido fazer assim, e assim será. Portanto, a adolescência é aqui uma fase de enorme transformação neurobiológica, emocional, social, e sabemos hoje que existe uma vulnerabilidade específica que torna os adolescentes particularmente sensíveis aos mecanismos de estímulo e recompensa presentes nas plataformas digitais. Do ponto de vista neurobiológico, o córtex pré-frontal, responsável pela capacidade de planear, de inibir impulsos, de regular comportamentos, só atinge maturidade plena por volta dos 24 e 25 anos. Em contraste, o sistema límbico, que regula as emoções, a motivação, amadurece muito mais cedo. Isto leva aqui a um desequilíbrio logo estrutural, ou seja, o adolescente sente intensamente, mas não regula o seu comportamento e não consegue controlar os impulsos. E é precisamente este perfil que as plataformas digitais exploram. As redes sociais são, de facto, desenhadas para captar a atenção e para a reter, e utilizam mecanismos de reforço intermitente que ativam diretamente os circuitos dopaminérgicos de recompensa. Este padrão é semelhante ao observado em comportamentos aditivos e outras dependências comportamentais. Não é um uso neutro, é um uso moldado para maximizar o tempo de permanência e não para proteger o bem-estar. Mas a vulnerabilidade não é meramente neurobiológica, é também psicossocial. A adolescência é a principal fase da construção identitária e hoje esta construção ocorre também no espaço digital, onde a validação social é quantificada pelos likes, pelos seguidores e a comparação social é permanente. Há uma maior sensibilidade à exclusão digital, com a instalação do fenómeno FOMO, Fear of Missing Out, que se manifesta numa ansiedade constante visível nos adolescentes. O que antes era um julgamento restrito ao grupo de pares, hoje é massificado, permanente e público. As consequências para a saúde mental são claras. Existe evidência consistente da associação entre o uso excessivo de redes sociais e maior depressão, ansiedade, sofrimento psicológico, o que consigo traz impacto psicossocial no desenvolvimento dos adolescentes, impacto na escolaridade, maior risco de abuso de substâncias e maiores taxas de suicídio. Estudos revelam que 50% destas perturbações mentais surgem até aos 14 anos e 75% até aos 18. Ou seja, a maioria das perturbações mentais associadas ao uso excessivo das redes sociais manifesta-se antes da maioridade e frequentemente durante a adolescência. Fenómenos como o hikikomori, que traduz um retraimento social extremo, e outras formas de isolamento social surgem frequentemente em contextos de vida quase exclusivamente digital. Também ao nível do sono, são várias as evidências da forte associação entre o uso noturno das redes sociais e uma pior qualidade de sono, estando subjacente a exposição à luz solar, o detrimento da atividade física ao ar livre e, sobretudo, a hiperestimulação cognitiva, intrínseca ao uso do digital. A uma privação de sono associam-se, compreensivelmente, uma pior regulação emocional, um menor desempenho cognitivo e um maior risco de descompensação psicopatológica no geral. Os algoritmos privilegiam o engagement, não a saúde nem a verdade. Isto aumenta a exposição a conteúdos nocivos, incluindo radicalização, desafios perigosos, comportamentos de autolesão e perturbações alimentares, aos quais o adolescente, pelas suas especificidades já descritas, se revela mais vulnerável, com o risco de normalização e amplificação destes comportamentos. Desta vulnerabilidade resulta também o risco acrescido de vitimação online, que já foi falado aqui, incluindo de grooming, exploração sexual, cyberbullying. Este último, mais silencioso e mais perigoso que o bullying tradicional, pois não termina na escola, é contínuo e a casa deixa de ser segura. A evidência científica é inequívoca. As redes sociais têm impacto significativo na saúde mental juvenil, sobretudo quando o uso é excessivo, precoce, não regulado e não mediado por adultos. A vulnerabilidade própria desta fase amplifica os riscos. Esta realidade sustenta a importância da proteção dos menores, um grupo vulnerável, em ambientes digitais, por meio de respostas legislativas, educativas e de saúde pública, articuladas e baseadas em evidência. De seguida, a doutora Almeida Barroso Pereira irá debruçar-se com o maior pormenor sobre a apreciação do projeto de lei.
Muito bom dia a todos, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, membros desta audição conjunta e uma particular saudação aos jovens, que é por eles que estamos aqui e nesta sala, se calhar, é quem estou mais perto de mim, porque eu sou médica pediatra e estou aqui em representação do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos. Portanto, a aprovação na generalidade desta lei é um passo importante para o Estado português. O seu objetivo de legislar nesta área é muito importante, proibir abaixo dos 13 anos, entre os 13 e os 16 anos, liberalizar com a autorização dos pais e após os 16 anos eles ficam livres para as redes sociais. Onde é que nós vemos aqui, e se calhar sou a primeira pessoa a contestar um bocadinho esta lei aqui nesta sala, onde é que nós vemos aqui um problema? É que a problemática central não reside no objetivo, que como a doutora Joana muito bem explicou, é importante no neurodesenvolvimento e na saúde global, não só na saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Reside no não estar paralelamente, está citado, mas não está bem fundamentado nem bem preparado, a necessidade de um ensino, de aplicar durante este timing, um ensino que deverá ser proporcionado às crianças. Ai, eu não passei os slides, desculpa. Peço desculpa. Portanto, é importante um ensino paralelo às famílias, às escolas, à sociedade em geral e aos próprios jovens. Com esta proibição, os jovens chegam aos 16 anos sem ter nenhum contacto livre com as redes digitais. Portanto, há uma autenticação, há um bloqueio, mas isso não substitui a parte educativa. É fundamental para uma participação na sociedade segura e saudável que haja uma cidadania digital que seja preparada ao longo de todo o crescimento. É preciso preencher este vazio que eles têm com as redes sociais com um treino e uma aprendizagem. Isto porque hoje o mundo é digital e não é isso, não é questionável. Nós não podemos proibir, temos que ensinar e preparar o futuro destes jovens. A verdadeira capacitação dos jovens para o mundo digital reside na sua proteção, na sua segurança através do ensino e, portanto, é esta a nossa postura. E como é que nós propomos que seja vista uma maioridade digital responsável? Portanto, nós, Colégio de Pediatria, achamos que tem que haver um alinhamento estratégico entre o Estado, a família e a escola e que tudo isto deve ser preparado com uma legislação mais fundamentada. Devemos transformar o digital numa ferramenta e não num vício, não numa ameaça, e isso é importante. Portanto, temos que ter uma reforma educativa que coloque a literacia digital paralela à literacia tradicional, tão importante como o português, como a matemática, porque o futuro está aí. E, portanto, deve Portugal preparar os nossos jovens para o futuro e não isolá-los da realidade que hoje temos. Portanto, a missão é crítica para a escola, como centro de cidadania. A escola deve estar preparada para ensinar os jovens a avaliar discursos, a desmanipulá-los, a descontextualizá-los, a debater com os jovens sobre a ética algorítmica. Portanto, a escola pode usar, por exemplo, simuladores para, num ambiente controlado, treinar os jovens na gestão do ódio, na sua própria privacidade. É muito importante, como já é hoje, mas daqui para a frente, com a implementação desta lei, maior ainda, a necessidade de apoio psicológico para a saúde mental e para combater os fenómenos de fear of missing out e treino na gerir a frustração, gerir o tédio, mas temos aqui a Ordem dos Psicólogos que se irá debruçar sobre isto com mais pormenor, seguramente. Portanto, a nossa meta é que na escola os jovens sejam preparados para usar as redes sociais como ferramentas e não como ferramentas e não como um vício, ferramentas éticas de trabalho. Portanto, o objetivo final para nós é que haja equidade, igualdade e autonomia no uso das redes sociais e preparemos os jovens até aos 16 anos para isso. A maioria dos jovens terá que usar as redes sociais como uma ferramenta de trabalho e não como um vício, e isso tem que ser ensinado ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. E a escola consegue democratizar todo o saber, porque a escola é igual para todos. E consegue diminuir o impactanço do meio socioeconómico familiar. Portanto, as famílias não são todas iguais. Famílias com maior possibilidade socioeconómica provavelmente estão mais preparadas, mas todos têm que ser preparados e, portanto, a escola terá que democratizar esse saber. Tem que haver formação contínua também para os pais, que muitas vezes também eles próprios estão impreparados, para os ensinar a lidar com esta tecnologia e para os ensinar no apoio aos jovens. Mas nós também não podemos crer que os alunos estejam bem formados se os professores não forem atualizados. E, portanto, os professores também devem ter um plano de ensino que os ensine não só a ensinar, mas também a identificar os sinais de cyberbullying, os sinais de cyberdependência, que muitas vezes não estão em contexto escolar, mas estão fora de contexto escolar, mas refletem-se depois no rendimento escolar das crianças. O papel da família é também fundamental, portanto, terá que haver uma ligação. Desculpa. Já passou, peço desculpa. Terá que haver uma ligação entre a literacia e um diálogo aberto junto da família. Não pode haver um muro, tem que haver um apoio. Muitas vezes as famílias podem fazer jogos em conjuntos, podem analisar vídeos em conjuntos para os identificar publicidades enganosas ou identificar riscos escondidos. Deve haver regras nas famílias, com acordos, com horários, com tempos sem digital dentro de casa. É preciso ensinar os jovens a silenciar o que não lhes convém, a ensinar a bloquear e a denunciar, principalmente os conteúdos desconfortáveis, e isto sem medo e no meio familiar. Portanto, a escola e a família têm que agir em conjunto e têm que estar preparados para isso. Estou a terminar. Portanto, o nosso objetivo para uma maioridade digital responsável é formar os jovens que dominem as redes sociais e que as usem como ferramentas com ética, ferramentas de trabalho, e não como vícios proibidos. Temos que garantir, então, um crescimento democrático, um pensamento crítico, e só com a escola é que isso pode ser feito em conjunto com o ambiente familiar. Portanto, não podemos criar utilizadores, mas sim cidadãos ativos e preparados para o mundo digital. E peço desculpa de ultrapassar o tempo.
Muito obrigada. E avançávamos agora à Ordem dos Psicólogos. Sra. Bastonária, Sofia Ramalho, o Sr. Ricardo Gomes de Carvalho tem a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar a Sra. Deputada Paula Cardoso, que está a coordenar aqui esta comissão, e os demais deputados que estão aqui presentes, e em particular aqui os jovens que estão aqui presentes e que nós, aliás, começo já por dizer, por congratular também o terem chamado aqui os jovens para os escutar. A Ordem dos Psicólogos preparou aqui um parecer que vai deixar depois ficar disponível relativamente para este projeto de lei, e uma das sugestões era de facto ouvir e escutar jovens, mas já não será necessário. De qualquer das formas, gostávamos de começar por congratular o projeto de lei e a forma como ele está apresentado. Gostávamos também de vos dizer que, de facto, nos parece adequada esta medida restritiva antes dos 13 anos e uma medida que é balanceada com a possibilidade dos pais permitirem ou não entre os 13 e os 15 anos e depois a partir dos 16 anos, então, poderem os jovens, de forma autónoma, fazer esta gestão. Portanto, gostávamos de congratular pelo trabalho que aqui foi feito e também não achamos que não vale a pena, neste momento, apresentar aqui dados. Estão no parecer, depois estarão aqui dados e várias referências bibliográficas, porque aqui as colegas da Ordem dos Médicos também já o fizeram, portanto, achamos que não é tão produtivo agora da nossa parte dar esse contributo a esse nível, mas sim dizer-vos que nós consideramos, e a Ordem dos Psicólogos considera, que era importante que se pudesse complementar aqui aquilo que está previsto e as medidas que estão previstas neste projeto de lei com outras políticas e medidas que tenham como, que garantam a oportunidade dentro das escolas, junto da comunidade, dentro da família também, para que as crianças e os jovens desenvolvam as competências de uso das tecnologias digitais, que requer também a utilização e o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, nomeadamente no que diz respeito ao pensamento crítico e à dimensão da autorregulação na utilização das ferramentas. Ou seja, a restrição é uma matéria, portanto é uma das medidas aqui apresentadas, mas ela deve ser acompanhada pelo desenvolvimento de competências nos jovens, não só na dimensão digital, mas também na dimensão social e emocional, que obriga ao uso de competências específicas para esta autorregulação do comportamento na gestão das redes sociais e também no processamento de toda a informação a que acedem por via das redes sociais. Depois também gostávamos de reforçar, já aqui foi dito também, mas reforçar a importância de que se assegure de facto que existam mecanismos legais de gestão das próprias plataformas digitais, nomeadamente no que diz respeito à própria regulação do design funcional das redes sociais e de outros ambientes digitais. Ou seja, a regulação das plataformas no âmbito da própria regulação do design funcional das redes sociais e dos ambientes. Também sugerindo auditorias algorítmicas independentes e acesso a dados para investigação para que seja possível também esta regulação no âmbito das plataformas. Depois gostávamos também de salientar ainda no âmbito da regulação das plataformas que era importante que se usassem credenciais verificáveis com divulgação seletiva em detrimento da chave móvel digital, que é uma das propostas que está aqui apresentada, mas que para a questão da verificação da idade, mas que não garante a proteção dos dados pessoais dos utilizadores. De qualquer das formas, existem outras formas de o fazer com garantia desta proteção. Depois, gostávamos também de deixar aqui um repto, é o último, um repto também nesta matéria, porque é importante dizer que dos estudos que são referidos e que já são alguns que existem, nós não podemos dizer que a correlação entre variáveis seja o mesmo que causas. E, portanto, é importante que nós possamos investir numa investigação científica mais alargada sobre esta matéria e longitudinal. Isto porquê? Porque as causas são concomitantes, ou seja, nós não podemos garantir, se não isolarmos variáveis, não podemos garantir que é apenas a utilização excessiva das redes sociais que vai provocar, por exemplo, problemas de saúde mental. O que nós, porque existem outras variáveis que estão em cima da mesa, nomeadamente, por exemplo, o tempo disponível das famílias para as crianças e jovens, a comunicação sobre estas matérias, a literacia a que têm acesso, que interfere também nesta matéria. E em alguns casos, alguns estudos também apontam, e bem, para, por exemplo, no âmbito de comunidades mais vulneráveis, o acesso às redes sociais permite alguma proteção relativamente a algumas matérias que não se consegue da mesma forma no espaço físico, vá. E, portanto, neste sentido, era importantíssimo que houvessem uma aposta na investigação científica de larga escala e longitudinal, com isolamento de variáveis, para poder-se avaliar até o impacto e a eficácia das medidas que estão a ser aqui propostas. Nós temos observado que em outros países da Europa houve avanços e recuos, e já está outra vez a ser discutidos novos avanços e recuos. Portanto, isto há uma tendência mais linear, mas há também recuos em alguns países. E nós precisamos de dados concretos, mais sistemáticos, para podermos depois avaliar e tirar conclusões. Obrigada.
Muito obrigada. Vou passar agora, então, para os grupos parlamentares colocarem as suas questões e daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, os senhores intendentes da PSP, os bastonários das ordens aqui presentes e os nossos estimados jovens que, de forma muito simples, genuína e autêntica, descreveram exemplarmente a grande envergadura do desafio que temos aqui pela frente. E eu comungo desse desafio. O nosso pressuposto é muito claro, é uma declaração de princípio. As crianças não podem estar sozinhas, sujeitas a conteúdos extraordinariamente nocivos, agressivos, que põem em causa o seu desenvolvimento, a predadores que os pais e as famílias desconhecem, que não têm condições de controlar, e por isso o Estado é obrigado a agir, deve fazê-lo de forma equilibrada, estudando a matéria, mas garantindo que o princípio fundamental ético se impõe e que é concretizado. Proteger as crianças, garantir que elas têm futuro, garantir sobretudo que se encontra um equilíbrio para que elas possam crescer de forma saudável, sentindo-se protegidas, tendo a aprendizagem que é necessária para as competências do seu futuro, mas ao mesmo tempo não as desprotegendo e pondo perante fenómenos que são, como foram aqui retratados, terríveis e que no fundo traduzem uma guerra civil que nós não vemos, mas que tem vítimas, que não aparece nos telejornais, mas que nós todos intuímos que deixa uma mazela terrível naqueles que são as suas vítimas e destrutura muito a sociedade. Nesse sentido, e atento a essa vulnerabilidade, eu queria dirigir um conjunto de questões muito claras a cada um de vós sobre a questão. Primeiro, a PSP e a Polícia Judiciária. Quais são os riscos mais frequentes que neste momento existem? Nós temos ciberbullying, aliciamento, partilha de imagens íntimas, burlas, exposição a conteúdos violentos. Quais é que são aqueles que têm a maior incidência e quais são aqueles que têm aumento neste momento? Depois, também, qual é que tem sido a postura das plataformas, se elas colaboram de forma rápida ou não? Que obrigação legal poderia registar-se de forma a aumentar essa colaboração? E se a criação dos limites poderiam reduzir risco criminal ou teriam pouco efeito se não houvesse uma fiscalização muito robusta? Por outro lado, há as ordens para dizer o seguinte. Os sinais de evidências, eu apontei a nota do risco longitudinal, designadamente nesses usos intensivos de ecrãs de redes sociais. E também no equilíbrio do tempo passivo com as redes sociais, videojogos, relação com a família. Se há idades em que isto é mais importante e outras menos importantes, e quais é que são as consequências que observam na autoestima, na concentração, na socialização, na ansiedade e na regulação emocional.
Muito obrigado. Saúde também a todos. E acrescentava aqui duas ou três perguntas. A primeira também para a Polícia Judiciária e para a PSP, relativamente a jogos como o Roblox, que sabemos que são usados não só por predadores sexuais, como na tentativa de radicalizar alguns jovens, como é que a lei vos pode ajudar a combater estes fenómenos e se o projeto que está em discussão é suficiente ou não para isso. Depois perguntava às ordens profissionais como é que vêm as contas anónimas dos jovens, se devem ou não ser permitidas contas anónimas nas redes sociais e em que medida é que um jovem de 16 anos pode já ter, com aquilo que sabemos da evidência científica, uma utilização totalmente autónoma das redes sociais e das plataformas e, por exemplo, fenómenos como o jogo online, como sites pornográficos, em que medida é que, a partir dos 16 anos, há uma maturidade emocional e psicológica adequada para a utilização não só das redes sociais, como de outro tipo de plataformas de vídeos, etc. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ai, não, desculpe, sou deputado Ricardo Reis, peço desculpa.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar também o painel, agradecendo os vossos preciosos contributos. Há aqui uma questão inicial relativamente ao projeto de lei. Não é segredo nenhum que o meu grupo parlamentar não concorda com este projeto de lei. E não concordamos em larga medida, ponto número um, pela mistura vasta de intenções que estão neste projeto, ou seja, inicialmente tem a ver com a proteção de jovens, mas depois olhamos, por exemplo, para o artigo 12 e já fala de todo um cenário e um ecossistema digital de proibições e restrições de conteúdos que não sabemos quem é que os vai definir, não sabemos quem é que vai executar e, no fundo, acabamos por ter tudo isto já após dizermos que os jovens não têm acesso às próprias redes sociais. Portanto, estamos a tentar controlar um ecossistema digital, dizendo que é para proteger os jovens, quando, à partida do próprio projeto, os jovens já nem sequer teriam acesso a esses mesmos conteúdos. Mas, entre isto e outras questões conceptuais que nos levam a achar que este projeto não é, de facto, o caminho que devemos seguir. Mas eu quero me centrar aqui em algumas questões que foram aqui referidas pelas pessoas que estão aqui neste painel, nomeadamente, quando é referido uma criança de 13 anos, de 12 anos, deve ter redes sociais? Se me perguntarem a mim, como cidadão, como espero, daqui a não muito tempo, como pai, eu acho que não. Pessoalmente, acho que não. Ou seja, eu não acho que um filho meu com 12 anos deva ter redes sociais. Mas sou eu nesse papel de pai. É o pai, a mãe, o tutor legal, quem esteja responsável pela criança. Não é o Estado que se deve substituir ao tomar essa decisão por um pai ou por uma mãe. E deve ser uma questão que é intrafamiliar, acima de tudo, deve ser uma questão que é inclusivamente diferencial de família para família, de filho para filho, porque um filho com 12 anos, com 13, com 14, pode estar preparado para ter redes sociais e o outro pode não estar, por causa de questões de desenvolvimento, da própria maturidade de cada filho, que podem levar a que uma família tome decisões diferentes, inclusivamente para cada um destes menores, e que acreditamos que não deve, em nenhum tipo de ocasião, ser uma decisão do Estado. Deve ser, sim, uma decisão das famílias. No entanto, há uma outra questão que aqui foi levantada, que é muito, muito relevante, que tem a ver com a questão da própria literacia digital, que falha tantas e tantas vezes aos pais também, e que, não tendo noção dos riscos, podem tomar uma decisão desinformada. Pois bem, então, mas não será muito melhor enverdarmos por um caminho de informação, de reforço da literacia digital, de dotar as famílias e os próprios jovens, que são muito mais conscientes do que aquilo que este projeto pressupõe, e que sabem muito mais, muitas vezes, do que os próprios pais e do que as próprias gerações anteriores, dotá-los de ainda mais informação para existirem, sim, decisões formadas, decisões informadas e capazes de tomar uma decisão correta com essa informação que têm ao dispor? Ou devemos estar nós a entrar neste caminho proibitivo, que vai levar, inevitavelmente, como leva em tantas outras áreas, os jovens para caminhos não regulados, para ecossistemas muito perigosos, nomeadamente, e foi referido, as questões da dark web, as questões do próprio uso e contorno da lei através de uma simples VPN. É a coisa mais simples de utilizar. Um jovem consegue usar uma VPN e aprender a usá-la em 5, 10 minutos. E desengane-se quem acha que um jovem não sabe usar uma VPN, porque sabe, e cada vez mais cedo. Portanto, o projeto nasce já com falhas muito, muito grandes, com uma facilidade de contorno enorme e, acima de tudo, com a ótica proibitiva que simplesmente encontrará um caminho naquele que será o levar estes jovens para ecossistemas não controlados e aí sim perigosos e sujeitos a muitos destes predadores. Dizer também que houve aqui uma frase, peço desculpa não me recordar o nome, mas pela doutora pediatra, que aqui referiu, que eu concordo e subscrevo a 100%, que é: não podemos proibir, temos de ensinar e informar. Penso que foi algo assim do género. E eu concordo. Eu acho que a questão da literacia digital, nós estamos, no fundo, constantemente décadas atrasados.
Terá que terminar, Sr.
Deputado. Nós estamos a falar, muito rapidamente, estamos a falar de literacia digital referente a redes sociais, que é algo que devíamos ter falado há décadas, ou há pelo menos há 10 anos atrás, ou talvez até mais. No entanto, se calhar vamos estar daqui a 10 ou 20 anos a falar de uma literacia ligada à inteligência artificial, também já com atraso, que era o que devíamos estar a falar neste preciso momento. A única pergunta que faço, mesmo para terminar, é se as próprias plataformas, o controle parental que já têm, não é um mecanismo já eficaz, desde que os próprios pais ou os próprios tutores legais sejam dotados de informação e conhecimento para os poderem usar eficazmente.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos, todos os contributos e a forma como ajudam esta tarefa. Eu, procurando usar o tempo certinho, queria juntar as questões em três temas. Um primeiro, penso que é um tema global de como lidar com as redes sociais, que não se circunscreve aos jovens, e já lá iria isto, aliás foi-nos sublinhado ontem na intervenção da professora Ioli Campos. Um segundo, que é o problema da atualidade, ou seja, como lidar com uma situação de grande urgência em relação às qual podemos estar a desenhar modelos abstratos fundamentais e fantásticos, mas não estamos a resolver o problema que hoje já existe. E finalmente depois algumas perguntas sobre as plataformas. Ora, quanto ao primeiro, a questão de lidar com as redes sociais. O deputado Paulo Alves Marcelo perguntava há bocadinho se temos a certeza que aos 16 anos um utilizador tem capacidade de estar nas redes sociais. Ora, eu conheço muitas pessoas de 40, 50 e 60 que não têm. E na verdade o problema que temos é mais abrangente. As redes sociais também geram dependência noutras faixas etárias. O que é aqui grave é que aqui há um condicionamento muito provável numa fase crítica do desenvolvimento psicossocial em que são necessárias medidas, o que não nos deve desativar a atenção para a necessidade de mais medidas em mais áreas que não apenas esta. E, portanto, grande parte das dúvidas. Onde é que se traça a fronteira? Bom, nós também temos que traçar a fronteira para várias finalidades, para casar, para conduzir, e isso faz-se com a fixação de uma data, de uma idade, que é uma presunção, mas não significa que depois dessa data não haja que manter preocupação e manter algumas medidas de follow-up. O tema dos 3 aos 16 anos era aquele para o qual eu pedia mais contributos. Da parte das associações de pais, têm-nos sublinhado a importância de não ter uma fase de criação de tensão na relação entre pais e filhos adicionalmente, ou seja, porque a pressão social entre os 3 e os 16 anos vai ser brutal. O fear of missing out, não querer ficar de fora das redes de contactos, querer continuar a fazer parte do grupo de pessoas que acede, vai levar a que a pressão entre os pais para autorizar, sabendo nós que a capacidade de monitorizar é limitada, vai ser um problema. Portanto, daí a dúvida, se isto se resolve proibindo tocur até aos 16 anos, sem possibilidade de alternativa de autorização dos 3 aos 16, mas que nos leva ao segundo problema, que foi bem identificado há instantes, e era aquele sobre o qual eu queria deixar perguntas adicionais, que é como é que preparamos as pessoas para saberem lidar com redes sociais de um dia para o outro. Ou seja, por milagre, na véspera do 16º aniversário, não é nesse dia que se vai fazer o treino para no dia a seguir poder ser construída a conta. E, portanto, aquilo que precisamos é, de facto, uma estratégia tripartida, pais, família, portanto, família, escola, outras instituições públicas, que vá fazendo este caminho. E, portanto, sou sensível, muito sensível à questão que dizem de um fechar das portas por completo, é, eu usava a expressão ontem, é parar o vento com as mãos, é sermos luditas digitais em 2026. Não é o mais adequado. O problema agora, do outro prato da balança, é que há uma urgência nisto. E o tempo que é preciso para políticas públicas poderem produzir resultados, se calhar podem nos levar a ter que ser um bocadinho mais exigentes e mais duros nesta primeira etapa, e depois irmos gradualmente adaptando, e já lá iria ao segundo problema. E o segundo problema tem a ver não só com esta questão da urgência, especialmente face à radicalização e às dependências que se estão a gerar, ou seja, podemos já estar a estragar várias pessoas destas gerações se não tomarmos medidas urgentes, mas depois um outro problema que é também, se eventualmente viermos a abranger ou a reduzir a capacidade de navegar nas redes sociais de quem hoje já o faz, ou seja, nas situações em que já pode haver dependências, se temos estratégias para o desmame, para a preocupação de manter a socialização quando privamos de uma ferramenta que hoje está acessível. Última pergunta, ou último conjunto de questões sobre as plataformas. Subscrevo muitas das questões já colocadas e dirigidas à PSP e à Polícia Judiciária sobre o trabalho que fazem e a dificuldade que têm. A questão eu não a colocava exatamente nos mesmos termos, do direito a uma conta anónima, ou seja, talvez até aceito o princípio da ideia de que a conta de um menor não deva ser anónima, mas eliminar o anonimato por completo. O anonimato é uma coisa com a qual lidamos, desde os pseudónimos que encontramos na escrita, o que seria de nós, não digo o que seria de nós sem o Fernando Pessoa ter acesso aos heterónimos, mas o anonimato faz parte da nossa vida em sociedade. Agora, o que não pode haver é não rastreabilidade. Ser anónimo na assinatura de um texto, se aquele texto depois pratica um crime de violação da honra, da dignidade ou incitamento ao ódio, tem de se rastrear quem era o anónimo para que ele deixe de ser anónimo se isso for necessário. Portanto, a pergunta era ligeiramente diferente, se pelo menos haver uma obrigação de rastreabilidade, mesmo que a pessoa queira usar um alias, queira usar um outro nome, mas ser rastreável nas redes sociais não era algo que seria uma ferramenta, admito, suspeito que a resposta vá ser positiva da parte das Forças de Segurança e da parte da PJ, quanto a esse aspecto. A segunda tem a ver, de facto, vou mesmo terminar, é os algoritmos e a opacidade. Ou seja, podemos estar aqui a tomar milhares de medidas fundamentais neste tema, mas se não enfrentarmos de frente, como ontem nos dizia a Associação 3Ds, que o problema é... O problema tem que passar por identificar quem é o nosso adversário. E o nosso adversário é aqueles que querem lucrar da inexperiência, são aqueles que querem lucrar da geração de reações imediatas para monetarizar dados pessoais, para monetarizar através da publicidade. De facto, o tema da opacidade dos algoritmos e de sabermos como é que estão a ser direcionadas as comunicações, enfim, deixa-nos sem músculo e sem dentes para termos legislação que se torne verdadeiramente eficaz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Jorge Miguel Teixeira, quero usar a palavra com toda a certeza. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o painel e também o público que está aqui a assistir. E vou começar por uma confusão que é sempre importante destrinçar quando estamos a discutir estes temas. Esse exercício foi feito para algumas das intervenções aqui, que é uma coisa é o diagnóstico e outra coisa é as soluções que estamos a discutir. E de nenhum diagnóstico segue necessariamente um conjunto de soluções. Portanto, podemos concluir aqui que existem riscos nas redes sociais, riscos esses que não são necessariamente danos, mas da existência desses riscos não decorre necessariamente que eu tenha de introduzir esta ou aquela restrição ou esta ou aquela medida. Porque a questão sobre aquilo que funciona, sobre a solução que funciona para eu tratar desses riscos, não decorre da natureza do risco em si, decorre do que funciona e do que é que não funciona. O que é que eu quero dizer com isto? Para já, na questão do diagnóstico, queria saudar particularmente a intervenção que veio aqui da Ordem dos Psicólogos, porque há ainda uma discussão viva na comunidade científica sobre de onde é que vem toda esta crise de saúde mental que nós temos estado a assistir nos jovens. Há muita coisa que se tem transformado ao mesmo tempo na nossa sociedade nos últimos 10, 20 anos. E é muito difícil isolar cada uma das causas. E a pergunta sobre o isolamento das causas é muito importante, porque o conjunto de soluções que nos foi dado ali, muito em particular para a Ordem dos Médicos, portanto da abordagem aos pais, da abordagem no contexto escolar, da literacia digital, consegue abordar todo um conjunto de problemas ao mesmo tempo. Mas a solução da verificabilidade, muito em particular, funciona no pressuposto de que o problema fundamental está nas redes. E que se eu conseguir bloquear o acesso às redes, vou conseguir começar a resolver os outros problemas. Eu não estou certo de que isso vá funcionar. E não estou certo que nos países onde isto acontecer, eu vou começar finalmente a voltar atrás em todo este problema de saúde mental que tenho. Por isso, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, é quão realmente assente está o consenso em torno das redes sociais como causa da crise de saúde mental que estamos a enfrentar. Depois, ao nível das soluções, o que eu quero perceber, e a pergunta fundamental que estamos a tentar tratar nesta especialidade, é se a introdução do mecanismo de verificação de idade é eficaz para os seus próprios objetivos, isto é, se é eficaz a prevenir que jovens estejam presentes em plataformas digitais que representam um conjunto de riscos. Porque já temos algumas experiências, muito recentes, é claro, que estão ainda em evolução, que demonstram que jovens continuam a aceder a redes sociais, com a agravante de que quem gera essas plataformas se sente desresponsabilizado de regular os conteúdos que aparecem nessas mesmas plataformas. Porquê? Bom, eu sou o dono do Facebook, isto é para maiores de 18 anos ou para crianças que foram autorizadas pelos pais a estar aqui, por isso eu não tenho que preocupar com o que aparece aqui, a responsabilidade não é minha. Pior ainda, há uma questão aqui da responsabilidade dos próprios pais. Eu acabei de ouvir aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, a mencionar uma preocupação que existe dos pais sobre aquele período entre os 13 e os 16 anos em que os próprios são responsabilizados pela autorização dos seus filhos entrarem nas redes sociais. A responsabilidade é dos próprios, para começar, e sempre foi dos próprios. Portanto, eu pergunto-me é sobre o precedente que estamos a estabelecer aqui, no qual nós, deputados aqui sentados, decidimos pelos pais sobre as condições de que os seus filhos podem aceder a redes sociais, que é o pressuposto que está aqui nesta legislação. Porque há também um problema nos pais, do ponto de vista de literacia, de saber o que é que se passa nestas redes, e é um problema que temos de tratar já agora, independentemente deste projeto, que este projeto vier a fazer. Mas os pais têm de ser capazes e têm de ter a literacia para tomar estas decisões, e neste momento paramos com um problema no qual não estão suficientemente capacitados para
terminar,
fazer.
Terá terminado, Sr.
Deputado. E pronto, e com isto termino a minha intervenção. Muito obrigado.
Sr. Deputado Palmo Acho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento também todo o painel e permitam-me também, em especial, os jovens, que consideramos que têm a maior pertinência poder ouvir-vos sobre algo que vos vai afetar, diretamente, e portanto agradecer a vossa presença e também aquilo que as perspectivas que nos trouxeram aqui. Eu queria começar por dizer que eu parto aqui de uma posição um pouco agnóstica relativamente a esta matéria, ou seja, reconhecer o problema, reconhecer que é preciso fazer algo, mas também ainda ter muitas dúvidas sobre esta solução, sobretudo se ela efetivamente resolve alguma coisa, ou se não vamos estar só como se costuma dizer, a querer tapar o sol com a peneira. E também considero que é importante nós fazermos esta discussão sem ela ser feita com base em algum tipo de pânico moral sobre o horror que são as redes sociais para os jovens e para todas as pessoas, porque não acho que seja de todo isso. E, portanto, enfim, isso também é comum já noutros tempos, que sempre que há uma tecnologia nova há este tipo de discussões. Quando apareceu a imprensa escrita também se dizia que as pessoas iriam deixar de trabalhar e não saíam de casa só a ler livros, e nós sabemos que isso não é verdade. E, portanto, esta é uma discussão que é preciso ter, mas é preciso perceber o que é que está em causa. E queria começar precisamente por algo que já foi aqui abordado e que o parecer da Ordem dos Psicólogos também fala, que é precisamente o que é que existe em termos de ciência e de consenso científico sobre os efeitos das redes sociais e sobre essa relação direta ou não com aquilo que nós observamos em termos de saúde mental, em termos de bem-estar dos jovens e das pessoas em geral, e também, de certa forma, problematizar, que é onde é que nós pomos a fronteira do que é uma rede social ou não, e do que é que afeta os jovens ou não. Já aqui também foi referido, nós temos hoje as plataformas de gaming, temos as plataformas de jogos que têm capacidade de também ter conversa, ter um chat, e se falarmos de inteligência artificial e os chamados chatbots também, quer dizer, há uma preocupação com isso ou não? Vamos dizer aos jovens, deixem de estar, vocês não podem estar nas redes sociais, mas a seguir então, em vez de estarem a conversar com outros jovens da mesma idade, provavelmente estão a falar com um sistema de inteligência artificial, devemos olhar para isso também ou não? E esta é uma questão que é relevante, também é levantada em vários dos parceiros, que é a própria questão dos algoritmos, de como é que eles são construídos, do próprio mecanismo que está subjacente a uma plataforma, a uma aplicação, que pode ter estes efeitos de replicar os efeitos que tem, o efeito aditivo que tem, o efeito de criação de ansiedade, etc., e também dirigir esta questão diretamente aos jovens, de perceber, do vosso ponto de vista, o que é que também deve estar aqui incluído, não é? Ou seja, o que é que vocês acham que deve estar incluído nesta legislação, em termos concretos de aplicações, como é que vocês também acham que se pode fazer esta discussão em conjunto com os jovens, também para minimizar os efeitos, que também são reais, destas possibilidades de utilização de VPNs e de outras tecnologias que permitem contornar a lei, e também se estamos a legislar, também temos que ter a certeza que vamos fazer uma lei que vai ser cumprida, e não simplesmente algo para descansar as nossas consciências, mas que depois na prática pode não ter um efeito concreto, e também sobre esta questão do fundo do nível intermédio, de entre os 13 e os 15 anos poder haver essa validação e aprovação por parte dos pais, se não acham também que isto pode ser pouco eficaz, ter este efeito, por um lado, de pressão social, de basta um colega na escola ter e já todos os outros vão querer e os pais vão ter dificuldade em, no fundo, vedar, mas eu acho que também temos que ter a discussão, também já foi aqui referido, sobre a própria responsabilização dos pais. A própria responsabilização dos pais e das famílias, e dos pais e dos avós e toda a família, na relação que estas pessoas têm com o mundo digital, com as redes sociais, porque muitas vezes são os próprios jovens e as crianças que os ensinam a utilizar estas tecnologias.
Sr. Deputado, tem que terminar.
Vou terminar, senhora Presidente. E, portanto, acho que a tónica também que a Ordem dos Médicos põe e também a Ordem dos Psicólogos de esta, e parece-me a mim, pelo menos, que vai no sentido de quase dizer não basta aprovar esta lei e ficarmos descansados nas nossas consciências, precisamos de fazer muito mais trabalho de literacia, não só para os jovens, mas para toda a sociedade, de como é que se lidam com estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Pinho Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer também a todas as entidades e a todos os intervenientes, os contributos ótimos que nos deram. Para mim, uma saudação especial ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. É a primeira vez que, aqui no contexto parlamentar, nos encontramos nestas funções, portanto saudá-lo e agradecer também a presença. Eu tenho questionado, vou questionar novamente sempre a mesma coisa relativamente a esta iniciativa, que é, nós fazemos todo o debate no pressuposto de que este projeto de lei vai ser lei e que enquanto lei vai ser aplicado e vai funcionar. Eu tenho uma perspectiva diferente, acho que é muito difícil que funcione tal qual como está prescrito. E esta ideia é não só relativamente às dificuldades que eu acho que existem de base, mas também à experiência de outros países que já fizeram o mesmo caminho. E, portanto, a experiência aqui, quer no Reino Unido, quer na Austrália, dão-nos indicações negativas quanto à efetividade, concordando nós ou não com esta solução, à efetividade da mesma. E, portanto, eu ia às perguntas nesse pressuposto. Primeira pergunta à Polícia Judiciária. E à PSP, existe da experiência do Reino Unido a ideia de que a lei empurrou muitos jovens para a dark web. E, portanto, é uma realidade muito pouco conhecida e discutida em Portugal, mas a pergunta que eu coloco é se o risco de uma migração de jovens para a dark web, maior ou menor, se constitui outros riscos, designadamente no que diz respeito a serem vítimas de crimes ou a serem recrutados para redes criminosas. Portanto, as duas coisas. Vítimas de crimes, porque, obviamente, a dark web é ainda menos escrutinável do que estas redes sociais. Depois, para os jovens do Conselho Nacional, a pergunta, eu vou-vos fazer uma pergunta muito concreta. Esta proibição, vocês, aplicando às vossas idades, digam-me uma coisa, se for proibido, em 5 de vocês, quantos é que vocês acham que vão deixar de usar? A pergunta é mesmo esta. Sabendo que há VPNs, sabendo que é possível pedir a chave de móvel digital ao pai, que é possível dizer ao pai, fazer aquela chantagem emocional, se o pai não der a chave de móvel digital, que o pai do amigo deu, todas aquelas coisas que nós sabemos, em 5, quantos é que vocês acham que vão mesmo deixar de usar? É uma pergunta objetiva. Por fim, à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Psicólogos, é mesmo a lógica das prioridades. Faz mesmo sentido começar pela proibição, ainda que admitamos que faz sentido começar pela proibição, o facto de começarmos pela proibição vai ou não vai constituir uma redução de dois tipos de incentivos que também devem existir? Um, os incentivos às famílias para, em primeiro lugar, terem elas próprias literacia e para investirem na literacia dos seus filhos. Depois, a mesma coisa para o Estado, porque a partir do momento que proibiu, está proibido, não tem que não vai, nós vemos a questão da proibição, não há campanhas para os jovens não consumirem álcool, o Estado proibiu e, portanto, pressupõe que os jovens, ou as crianças, até à idade, até aos 16 anos, pressupõe-se que os jovens até aos 16 anos não consomem álcool e, portanto, não há campanhas. Mentira, consomem. Portanto, não, mas, sinceramente, acho que isto é um problema. Acho que isto é um problema. O Estado, a partir do momento em que proíbe, demite-se. Mas o problema não desaparece. Portanto, aqui esta questão destes incentivos. E depois outra que tem a segunda parte, a ver se não me esqueci dela, acho que sim. Não esqueci. Dos incentivos às próprias plataformas para terem autorregulação. Porque se nós proibimos o acesso... Nós recebemos aqui, temos de ter a todas as plataformas, vou terminar, Sr. Presidente, não sei se estou no tempo, se não, como estou de costas, estou. A todas as plataformas nos aparecem aqui a dizer que têm os melhores sistemas de autocontrolo, umas têm, outras não, umas são melhores, outras são piores, mas todas nos vêm cá dizer que têm. Agora, uma coisa é evidente, a partir do momento em que seja proibido, nenhuma delas tem o menor incentivo para desenvolver estas ferramentas. Porque aí o Estado proibiu, os pais são responsáveis... Para as plataformas é absolutamente indiferente removerem publicidade, terem mecanismos
mesmo,
de bloqueio.
Tem
e, portanto,
que terminar mesmo.
E termino, Sr. Presidente, obrigado. Tem toda a razão.
Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, uma nota de satisfação pelos testemunhos apresentados pelas diferentes instituições aqui presentes nesta audição. Eu vou diretamente a duas ou três questões transversais a todos os presentes. A primeira relacionada com se saber ou não se a resposta aos riscos digitais se deve assentar prioritariamente na proibição ou na educação ou na capacitação. Acho que é importante também perceber, principalmente do lado dos jovens, esse sentir, esse sentimento. Como também assegurar a fiscalização efetiva das plataformas internacionais, portanto, e tenho falado com alguns jovens que manifestam alguma preocupação nesse âmbito, e como evitar que medidas de proteção se transformem em mecanismos de pura vigilância excessiva. Portanto, também há uma preocupação evidente, principalmente no lado dos jovens. E tenho aqui três questões também para colocar, não só à PSP, como também à PJ, que é primeiro perceber se a PSP dispõe atualmente de meios técnicos e humanos suficientes para fiscalizar o cumprimento destas medidas que estão plasmadas neste projeto de lei, e que medidas preventivas de literacia digital consideram mais eficazes nessa mesma aplicação. E finalmente, saber se o quadro legal atual é suficiente para proteger os menores nos ambientes digitais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora passar então a palavra para, novamente, para os envolvidos. Eu agora vou começar pela ordem que está aqui, uma vez que já a doutora Isabel já foi ouvida e passei, daria desde já a palavra ao Sr. Diretor Nacional para dar a resposta, ou dar algum esclarecimento que pretenda, atendendo o adiantado à hora, pedia que fossem breves nesta circunstância.
Infelizmente, não conseguirei com certeza responder a todas as questões que me colocaram. Mas irei alinhar aqui algum tipo de contributos que eu acho que são extremamente úteis para esta questão. Desde logo, a identificação dos riscos mais frequentes, e eu já fiz referência a isso na minha intervenção, e claramente coloco em primeiro lugar, desde logo, a pornografia de menores, um fenómeno que efetivamente tem vindo a crescer, tem vindo de facto a ser potenciado pelo uso não só das redes sociais, mas pelo conjunto de mecanismos que é a internet, os jogos, a dark web, as comunicações encriptadas têm vindo a permitir. Depois, para interligar com aquilo que tem sido a postura das plataformas neste sentido,
Eu quero dizer que nós nunca teremos uma lei que cumpra na totalidade os seus objetivos, que era de conseguir que não tivéssemos um uso abusivo das redes sociais ou destes instrumentos que estão subjacentes à matéria que aqui nos trouxe. Vamos ter sempre, naturalmente, uma fatia de atuação que, socorrendo-se daquilo que a própria tecnologia nos dá, vai permitir a prática de um determinados ilícitos. Daí que o que temos que pensar é se, de facto, estamos perante um instrumento, e permitam-me logo, desde logo a minha opinião, se devemos proibir, se devemos limitar o acesso ou se devemos adequar o acesso. Eu iria mais para esta terceira solução, pensando que o facto de termos uma lei que venha, de alguma forma, a regular o acesso a este tipo de conteúdos, permita pelo menos termos algo que nos segure em termos legais para a responsabilização daquilo que podem ser também os comportamentos de quem fornece estes acessos, nomeadamente as plataformas. Eu julgo que terá sido o Sr. Deputado Pedro Alves que o referiu. Nós, por exemplo, temos uma idade estabelecida para a carta de condução, não é? E claramente não é por isso que não temos abusos de condução sem carta ou até de outro tipo de abuso, já mesmo com a carta de condução. Depois, em relação à postura com as plataformas, nós não podemos dissociar aquele balanço que referi no início, que tem que haver entre a segurança, a privacidade, e com um tema que também já foi lançado, que é a rastreabilidade, que, como sabem, é uma matéria muito cara à Polícia Judiciária. O meu antecessor, o Dr. Luís Neves, foi ouvido, julgo que nesta comissão, precisamente, naquilo que é a nossa posição em relação àquilo que é a necessidade de acesso aos chamados metadados para efeitos de investigação criminal. E permitam-me desde já, que tenho precisamente a mesma posição, porque sinto que nós até tínhamos um sistema robusto, bastante auditado, não tivemos nunca situações de abuso por parte dos operadores de comunicações na identificação daquilo que consideramos metadados, e vivemos neste momento numa grande incerteza naquilo que podem ser os instrumentos para possibilitar a investigação. Sem esta capacidade de ir às comunicações, muitas das vezes elemento único para uma investigação, não nos será possível, com certeza, acautelar a investigação daquelas situações mais gravosas que tivermos também nas redes sociais, envolvendo jovens ou não envolvendo jovens. Daí que, a par desta necessidade de intervenção sobre as capacidades de investigação no digital, não nos podemos esquecer que estamos a falar, na sua maioria, de plataformas que não estão no continente europeu. Será em 16º ou em 17º lugar que a primeira empresa tecnológica é europeia, todas as outras são norte-americanas. E pese embora o movimento europeu à volta deste tipo de proteção, temos que pensar também que a imposição de sanções, digamos assim, sobre as plataformas, tem que ter em conta também esta perspectiva. E concordar que, de facto, na lei tem que estar enxertada, na nossa perspectiva, medidas adicionais, e elas existem e estão algumas no artigo 6º, número 3, que é a definição dos limites temporais de utilização, obrigando, por exemplo, as operadoras a criarem incentivos para um uso regrado, um uso ético daquilo que disponibilizam. E não podemos também pensar que a legislação à volta destas matérias pode desresponsabilizar completamente estes operadores de telecomunicações. Não podemos desligar esta matéria do que já está em trabalhos, que é o regulamento dos serviços digitais, que que já mereceu e está a merecer uma discussão ampla à volta daquilo que devem ser considerados conteúdos nocivos, conteúdos ilegais. Em boa hora se fez a distinção daquilo que são conteúdos de incitamento ao terrorismo e que individualizou a parte deste tipo de conteúdos, permitindo um controle efetivo, neste caso à Polícia Judiciária, desse tipo de conteúdos. Eu julgo que poderá ser por aí também que poderemos avançar relativamente a algum tipo de conteúdos. Falo, por exemplo, de conteúdos da pornografia de menores, tudo o que tenha envolvência de menores, se calhar muscular mais a capacidade de intervenção, neste caso, da Polícia Judiciária, como órgão competente para este tipo de criminalidade, em atuar sobre os operadores. Não deixar tão só, ou concordamos que o coordenador, a ANACOM, neste caso, fará o seu papel naquilo que devem ser as relações entre os operadores e o coordenador dos serviços digitais, mas quando efetivamente estamos a falar em conteúdos que por si só são ilegais, são manifestamente ilegais, são crime, não é? Pudesse ser dado alguma capacidade de ação, desde logo, aos órgãos de polícia criminal. Como é que a lei pode ajudar? Como é que a lei pode ajudar, de facto, eu já o referi, e começar a prever o rastreamento, precisamente não só para as redes sociais, para os metadados, para as comunicações, fazer intervir, isto mais a nível preventivo, nas plataformas de gaming, e considerar também que, quando estamos a falar de plataformas, temos que ir buscar as plataformas daquilo que são comunicações eletrónicas interpessoais que não estão suportadas em linhas telefónicas, não estão suportadas em comunicações. E aqui coloco o WhatsApp, eu fiz esta menção, estou a falar do Messenger, estou a falar do Signal, estou a falar do Telegram, que são hoje em dia plataformas que são usadas para este tipo de divulgação, nomeadamente, sem qualquer pejo, o WhatsApp tem vindo a servir para criar grupos entre os jovens, até para a distribuição deste tipo de material, e com a intervenção preocupante da inteligência artificial, nomeadamente na produção dos chamados nudes, ficcionados, diria eu, porque, felizmente, até certa medida, os nudes não são efetivamente reais, são produzidos, mas criam a mesma sensação e ostracização que é feita sobre a criança, tem precisamente o mesmo efeito, porque, para todos os efeitos, a foto que aparece da turma toda desnudada vai fazer referência, nomeadamente, àqueles corpos que eu diria que são menos aceitos e criam o bullying efetivo sobre isso. Já falei também sobre as medidas adicionais, que eu julgo que também poderiam ser revisitadas para impor ainda mais obrigações sobre as plataformas. E a questão fulcral na implementação de uma lei destas, eu antevejo que seja o sistema de verificação de identidade. E aqui aproveito para referir algo que tem vindo a ser também uma das nossas preocupações. Aboliu-se em tempos a usurpação de identidade, o crime de usurpação de identidade. Estaria, se calhar, na altura de abordarmos o problema da usurpação de identidade digital. É algo que nos preocupa constantemente na avaliação de pessoas que chegam à Polícia Judiciária e se vêm queixar da usurpação da conta do Facebook, da usurpação do LinkedIn, da usurpação, e acho que tínhamos aqui margem para a criação deste novo tipo de usurpação de identidade digital.
Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Passaria agora a palavra, então, para os Sr. Superintendente da PSP. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser muito,
muito rápido na resposta a algumas das questões que foram colocadas e tentando também não me repetir aquilo que o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária disse, concordamos. Relativamente aos riscos mais frequentes, sem dúvida a exposição sexual de crianças, até pelo horror que o crime é, mas também o cyberbullying, apesar de não parecer assim um ilícito tão sério pela repercussão que depois tem na personalidade da criança. E depois duas áreas, que nós não abordámos muito isto, mas é a massificação dos ilícitos que a inteligência artificial está a ter e que nós já verificamos noutro tipo de ilícitos no mundo digital, nomeadamente as burlas, e também o recrutamento de jovens online. Eu depois vou falar um bocadinho quando responder à questão do Reino Unido sobre isso. Relativamente à postura das plataformas, mais uma vez, como disse o Sr. Nacional da Polícia Judiciária, elas não estão sediadas na Europa, será sempre difícil, e isso leva-nos também à coercibilidade que a lei terá e à capacidade de fiscalização que o Estado tem para que a lei possa ser eficaz. Obrigará, naturalmente, a uma fiscalização robusta e à capacidade de impor procedimentos às plataformas e aos operadores. Porque senão poderemos ter um bom diagnóstico, mas a solução não passar da realidade que temos hoje. Depois, relativamente aos jogos como o Roblox e a existência de predadores e da radicalização dos jovens, a nossa aposta tem sido a utilização desses mecanismos para educar, e aí sim a nossa aposta é, do lado da Polícia de Segurança Pública, é a educação, utilizando as ferramentas que já se encontram, e o Roblox é um deles, como eu disse na minha intervenção inicial, estamos a tentar utilizar um jogo que já foi desenvolvido no Roblox para ensinar. Depois, relativamente à rastreabilidade, a mesma coisa, ou seja, é importantíssimo garantirmos essa rastreabilidade e apoiamos a Polícia Judiciária na sua opinião sobre a fragilidade que hoje em dia os órgãos de polícia criminal têm para dar resposta à investigação neste meio. Relativamente à questão dos meios técnicos e humanos, são suficientes? Eles nunca serão, mas também essa exiguidade obriga-nos a tornar-nos melhores e obriga-nos a tornar-nos mais criativos na resposta. Sim, a literacia digital é um caminho, esse é o caminho que a Polícia de Segurança Pública tem feito na tentativa de, junto os jovens num programa Escola Segura, mas também noutras realidades. E depois no fluxo, e por último, voltando à questão que foi colocada sobre a experiência do Reino Unido, e no risco da migração dos jovens para dark web. Sim, essa é uma preocupação, essa é uma realidade em alguns países europeus. Nós o que estamos a acompanhar, e se antigamente um fenómeno criminal que acontecesse no centro da Europa demorava 2-3 anos a chegar cá, hoje em dia é muito mais rápido, e nós temos já situações em redes do norte da Europa que recrutam, através destes meios, miúdos, jovens de 11, 12 anos, para praticar homicídios noutros países. Temos situações já verificáveis em que alguns destas plataformas foram utilizadas no recrutamento de miúdos, porque pensam que estão a praticar um jogo, que são testados, que são experimentados e que depois deslocam para um outro país para praticar um homicídio, e essa sim é uma preocupação. E volto à questão inicial dos riscos mais frequentes. Se calhar o recrutamento é algo que daqui a alguns tempos, e a radicalização, vamos estar a abordar. Deixava agora aqui algum momento ainda para o meu colega.
Muito obrigado. Efetivamente, no âmbito do programa Escola Segura, há dois fenómenos que eventualmente nós destacaríamos como mais urgentes de serem objeto de preocupação deste âmbito. O primeiro, conforme já foi referido, é o cyberbullying. De facto, boa parte da violência física que se praticava há 15 anos atrás desloca-se para o espaço digital, com dois efeitos especialmente perniciosos: o da duração no tempo, que deixa de haver um prazo em que nós regressávamos a casa e deixava de haver o risco de estarmos a ser violentados. Neste caso não é verdade, ele perpetuou-se, e portanto isso é um fenómeno que nós vamos ter que lidar com ele, aprender a lidar com ele. O segundo, da intensidade, sobretudo emocional, que o impacto da exposição constante a este tipo de violência e da profundidade e da forma como ela entra na intimidade de cada um possa ter. Portanto, o cyberbullying é de facto uma preocupação que nós julgo que deveremos de ter. A segunda, e um fenómeno que não foi aqui abordado, mas eu reforço que desde entre 2021 e 2023 houve uma comissão interministerial criada especificamente para estudar o fenómeno da violência tanto na delinquência juvenil e da criminalidade violenta, um relatório particularmente extenso em que uma das recomendações era precisamente a da criação de um regulamento para serviços digitais. A associação à delinquência juvenil do espaço digital é cada vez mais relevante. Nós hoje assistimos, eu reforço esta ideia, hoje estamos a assistir a alguns crimes violentos praticados por jovens precisamente no decurso de criminalidade que é fomentada nas redes sociais. Requer um especial cuidado a forma como nós podemos trazer um contributo para aumentarmos a segurança neste espaço. Obrigado.
Obrigada. Tenho que carregar com força. Obrigada. Quem é que vai falar? O David? Para já?
Vamos dividir pelos três, mas começo eu.
Está bem, pode começar então.
Muito obrigado. Primeiro gostava de agradecer as perguntas e a primeira pergunta que eu gostava de responder era a do Sr. Deputado do Chega. Sobre, o senhor referiu a questão da literacia digital, que é muito importante e nós concordamos com isso. A questão é que haver literacia digital não implica com que não haja proibição. Nós acreditamos que deve haver um equilíbrio entre ambos, em que os jovens possam aprender a utilizar o meio digital, que é muito importante e que é algo essencial que não tem sido 100% respondido. E à sua questão, se o controle atual é eficaz, neste momento não considero que seja totalmente eficaz, por isso é que consideramos que deve haver regulamentação e legislação em relação ao tema. Passando aqui à questão do Sr. Deputado do PS, se um jovem de 16 anos está pronto, eu concordo um pouco com a opinião ou com o comentário que fez. Um jovem de 16 anos não está pronto, tal como um jovem ou um adulto pode não estar. Mesmo nesta mesa, nós vimos várias pessoas a usarem o telefone ou a usarem outros mecanismos ou outro, no ambiente digital que não seja 100% de trabalho. Ou seja, nós, jovens de 16 anos, não estamos, tal como nem todos os adultos estamos, por isso é que é importante que nós já referimos e que voltamos a refletir que é importante nós prepararmos os jovens para o mundo digital. Porque os jovens são o futuro, são os futuros adultos, mas também são o presente. Nós, neste momento, estamos a viver este problema. Só que este problema vai continuar a existir, por isso é que nós temos que prepará-los para que, no amanhã, eles estejam prontos. Agora, gostava de passar aqui para a questão do Sr. Deputado do Livre. Se devemos olhar para os algoritmos de recomendação, os algoritmos de recomendação são, neste momento, uma das questões que não estão dentro do projeto de lei, mas que é muito importante olhar, porque os algoritmos de recomendação são um pouco que uma das coisas mais perigosas nas redes sociais. Eu posso falar de experiência própria. Eu, quando criei a conta do Instagram, meti que sou um jovem, adolescente, masculino. O que é que me apareceu? Só apareceu conteúdo sexual e conteúdo de violência mais... a incitar a violência. E não é isto que eu queria que aparecesse no meu Instagram, não é isto que eu acredito, nem é isto que eu quero. Ou seja, o algoritmo de recomendação é algo que influencia muito o que é que aparece nos jovens. E nesta fase crítica que nós estamos ainda a aprender um pouco o que somos, as nossas crenças, eu próprio ainda estou a aprender um pouco de quem eu sou, aparecer muito isto, irregularmente, violência e este conteúdo, pode ser perigoso para os jovens. Ou seja, acho que deveriam também acrescentar, lanço aqui o desafio, de acrescentar ao projeto de lei também esta questão dos... não me lembro agora do artigo, mas em que dá um conjunto de ferramentas, pensar aqui também no algoritmo de recomendação. A última pergunta que eu vou responder, antes de passar aos meus colegas, era sobre o... também ao Sr. Deputado do Livre, sobre o nível intermédio dos 3 aos 16 anos. Consideramos que isto é muito importante, porque é neste nível que temos uma espécie de preparação para as redes sociais a sério, em que existe um conjunto de ferramentas, que está num dos artigos do projeto de lei, em que vão ser controladas, nomeadamente o scroll infinito, o autoplay. Isto são ferramentas que são muito viciantes e que propriamente agarram muito os jovens. Que por isso é que este nível é importante, porque prepara-nos para utilizar isto, não a 100%, falta a parte da educação, mas não tem todos os perigos que existem numa rede social sem controle. Passo agora aos meus colegas.
Começando por uma questão que foi
perguntado por muitos dos deputados, que é a questão das VPNs, da chave móvel, até que ponto é que isso é eficaz? Efetivamente, o que se consta noutros países em que estas estratégias já foram implementadas é que não resultam, porque hoje em dia toda a gente sabe usar VPNs e mesmo sem ser por esta questão, já há muitos jovens que as usam por outras para conseguirem aceder até a jogos e outras plataformas que em Portugal não estão disponíveis e tentam acedê-los. Estando disponíveis noutros países, utilizam a VPN. E por isso, a verdade é que os jovens que utilizam hoje em dia as redes sociais não deixariam de as utilizar, porque já o fazem e escolhem fazê-lo, e não, seria isto que os iria, e não sendo isto uma forma de os impedir, provavelmente eles continuariam a fazê-lo. Relativamente à questão da responsabilidade dos adultos, que também foi perguntado pelo deputado do Livre e por outros deputados, efetivamente, não sei até que ponto é que faz sentido responsabilizar os adultos, porque a verdade é que muitos pais não têm conhecimento sobre as redes sociais, não sabem como é que funcionam. E se nós olharmos, por exemplo, para os nossos pais, para os nossos avós, a verdade é que as redes sociais que eles têm foram criadas por nós. Por exemplo, eu criei o Facebook dos meus avós e por aí fora. E por isso, se eles não percebem, nós para o termos feito é porque, de certa maneira, nós já crescemos neste mundo e eles não. Nós, de qualquer maneira, conseguimos ultrapassar proibições que eles nos possam dar ou todo esse tipo de limitações. E ainda sobre que redes sociais devem estar incluídas neste tipo de medidas, de facto isto é muito ambíguo, porque todas as redes sociais podem causar perigos, como tudo na nossa vida, desde irmos à escola, fazermos o que quer que seja, tudo tem, há possibilidades de perigos em todo o lado, mas de facto há redes sociais que são mais perigosas, principalmente aquelas que qualquer pessoa sente que são muito mais viciantes, normalmente são aquelas que têm scroll infinito, como o TikTok, o Instagram, mas de facto a questão neste sentido não deve ser tanto quais é que devem ser proibidas, mas que mecanismos que elas têm é que devem tentar ser ajustados. E por fim, a questão do deputado do Partido Socialista, como preparar os jovens, é muito difícil, porque se proibirmos totalmente algo, a pessoa obviamente não vai estar preparada, mas por isso é que também o período dos 13 aos 16 anos é importante, no sentido em que, nessa fase, a utilização das redes digitais seria limitada e, por isso, os jovens começariam a perceber como é que elas funcionam, mas sem ter total posse das redes sociais. Se bem que isso também deve ser conjugado com outras formas de educação, que passam muito pela escola, a literacia digital, e por isso é que eu digo que esta responsabilidade não deve ser tão posta nos adultos, não só a nível de controle, mas também de educação, porque muitos dos adultos não estão por dentro do funcionamento das redes sociais, e por isso é importante até divulgar estratégias que podem ser utilizadas. Por exemplo, o que eu conheço de muitos amigos meus e de mim próprio é que uma boa estratégia é colocar temporizadores, mas por isso também é preciso que nós próprios os respeitemos. Em alguns estados de vício, já nem nós próprios conseguimos respeitar os temporizadores. E por isso sim, é muito importante que, principalmente nas escolas, se falem destas formas de preparação. E passo agora a palavra à Ayat.
Pronto, agora vou responder a umas três perguntas. A primeira pergunta foi o deputado do Partido Socialista, que perguntou se temos algumas estratégias de desmame. Pronto, eu vou falar mais no caso pessoal. Eu não sou muito viciada no telemóvel, também não tenho muitas redes sociais, só tenho duas, por exemplo. E acho que só duas, porque sempre cresci numa fase que a minha mãe nunca me habituou a ter, por exemplo, TikTok e Instagram. Nunca me habituou, então nunca senti necessidade de utilizá-lo. Temos técnicas de desmame, sim. Eu, por exemplo, no meu colégio é o proibido o uso de telemóvel, que faz com que o tempo que nós estivéssemos basicamente nos intervalos ao telemóvel seja mais reduzido e, por exemplo, o tempo que nós temos de chegar a casa é 3 horas e ir dormir, basicamente. E como eu faço desporto, faz com que o tempo que eu fico com o telemóvel seja muito mais diminuído, seja 1 hora, 2 horas, no máximo dos máximos. Depois temos a pergunta do, se não me engano, do Sr. Deputado João Almeida, que perguntou se esta proibição em 5 crianças, quantas iriam aderir. Pronto, chegamos à conclusão que mais ou menos 2 ou 3 crianças, porque nem toda a gente tinha, iria ter noção do que é que se estava a passar. E só algumas é que tinham, iam ter o choque de realidade de que isso era realmente preocupante e estava a afetar muito a nossa realidade. E depois ia falar do JPP, que era esta lei é uma capacitação ou uma proibição. Eu acho que é mais uma capacitação, porque se formos proibir, nós sabemos que nem toda a gente vai aderir e muita gente vai simplesmente, muitos pais principalmente, vão achar que basicamente não é nada de interessante e que não têm noção do que é que se está a passar no dia de hoje. Fazendo com que seja só uma capacitação de cada pai opinar se quer mesmo aquilo para a vida do filho ou não, se pode proibir o uso das redes sociais ou não, dependendo da sua perspectiva. É isso. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. E agradeço a vossa participação. Acho que foi importante. Foram, são sempre momentos diferentes. E agradeço também a quem vos convocou, quem requereu a vossa audição, que de facto foi uma boa atitude. A partida em causa sabe a quem me estou a referir. Vamos agora passar para a Ordem dos Médicos. Tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, eu vou tentar responder aqui à maioria das questões. Fui anotando as que me chamaram mais a atenção e tentarei responder a todas. Em primeiro lugar, se existem sinais de evidência do uso das redes sociais, sim. Apesar da complexidade da quantificação e da multifactorialidade, é possível quantificar esse risco, existe evidência, e existe evidência também relativamente ao tempo passivo. E é curioso que esse tempo passivo é evidente também pelos jogos, pela exposição até das televisões, se quisermos ir por aí, e também por meio dos pais. Há muitos estudos que falam também desta exposição intermédia por meio dos pais, sobretudo na primeira infância, em bebés, em que as mães pegam nos bebés e estão ao telemóvel e o bebé fica exposto, de certa forma, ao digital e privado daquilo que ele precisa. Depois também havia outra questão sobre a idade mais frequente e mais vulnerável. Eu diria que todas as idades são vulneráveis e, como também já foi falado aqui, os idosos também e os adultos, todos nós somos vulneráveis. Mas há duas idades na idade pediátrica que são especificamente mais vulneráveis, que são a primeira infância, dos 0 aos 5 anos, e a adolescência. Primeira infância, porque está muito dependente do contacto com o outro, da leitura emocional traduzida pela mãe, pelo pai, pelos cuidadores, e, portanto, o digital aqui perde qualquer tipo de intervenção, não há espontaneidade, não há empatia, não é? Portanto, a primeira infância aqui sai totalmente lesada. E depois, a adolescência, pela vulnerabilidade que nós já falámos aqui, quer neurobiológica, quer psicossocial, há uma difusão da identidade no mundo digital. Aquilo que ficava com o adolescente, no grupo de pais, na família, passa a ser difundido e isso é muito perigoso. Depois havia outra questão, era se um jovem de 16 anos se tem utilização totalmente autónoma para as redes digitais. É claro que não. Não tem maturidade suficiente para a usar. E, portanto, precisamos aqui de medidas de capacitação e de regulação, além da proibição, como já se falou. Depois havia outra questão, que era se um pai não pode ter a responsabilidade, ou seja, se esta responsabilidade de privar os adolescentes das redes digitais não deverá ser uma competência exclusiva dos pais. Eu creio que não. E porquê? Em primeiro lugar, há um risco acrescido, estamos a falar de um grupo de risco, né, em que a vulnerabilidade é gigante. Em segundo lugar, estamos a falar de algo que é extremamente competitivo, agressivo, que é o design aditivo de que se falou aqui, e portanto não há hipótese de nenhum pai, de nenhum adulto competir com isto. Isto entra-nos pela casa, tem fenómenos de adição, portanto, de dependência comportamental, e não há capacidade alguma de um pai sozinho, fazer isto. E, portanto, esta responsabilidade tem que ser partilhada. Partilhada pelos pais, concordo plenamente, tem de haver literacia nos pais, partilhada pelas escolas, partilhada pela família e pela sociedade em geral. Depois havia outra questão que tinha a ver com o consenso quanto à causalidade das redes sociais. Todas as perturbações mentais são perturbações multifatoriais, portanto são complexas. É muito difícil nós isolarmos fatores individuais para identificarmos a causalidade. Isto causou isto, isto causou aquilo. É quase impossível. Somos humanos e nós somos complexos por natureza e, portanto, nós, enquanto existimos, há uma multifatoridade, há uma multiplicidade de fatores que contribuem para a nossa essência e, portanto, é quase impossível haver essa causalidade direta. No entanto, há evidência robusta de uma associação de risco com as redes digitais e este risco é um risco, também foi dito isto aqui, porque há risco, mas há risco em tudo, é verdade, mas é um risco muito, muito grande, é um risco exponencial. Nunca, em tempo algum, uma criança podia ser 24 horas exposta a mecanismos de reforço comportamental, como pode ser, não é? Por meio de algoritmos desenhados por engenheiros informáticos. Não é? Portanto, este risco entra pela casa, é perigoso, é agressivo e, portanto, a causalidade não é direta, é multifatorial, mas existe, não há dúvida alguma quanto a isso. Relativamente à efetividade da lei, coloca-se aqui a questão da, e falou-se aqui também, no fundo, da urgência por um lado, e é urgente, não há dúvida nenhuma de que é urgente, e por outro lado as dificuldades de implementação, que eu também, penso que todos nós sabemos que é difícil implementar isto. Mas a urgência justifica a implementação. Não é? Falou-se há pouco, e é uma questão muito bem colocada, não é? Se esta proibição não vai criar um conflito de gerações. Possivelmente vai. Mas toda a mudança traz consigo uma crise. Não é? Toda a mudança implica uma alteração da homeostasia. Nós estamos numa homeostasia perigosa, numa homeostasia, digamos, maliciosa, não é? Porque os adolescentes têm acesso às redes sociais, os pais vão controlando, não vão controlando, e está tudo bem, não está. Muitas vezes a mudança implica aumento de tensão, implica conflitos, não é? E a urgência justifica esta mudança e esta crise transitória. Por fim, eu diria que não há nenhuma lei infalível, não é? Não há nenhuma lei, falou-se há pouco da lei da proibição da obrigação do uso dos cintos de segurança. Sabemos que há quem não a cumpra. Das cadeirinhas de segurança, sabemos que há quem não a cumpra. Mas as leis não são 100% infalíveis, mas as leis permitem criar mínimos, criar condições mínimas de segurança. Permite diminuir o risco sistémico. Nós estamos a falar de um problema sistémico, não é? De um problema com várias entidades, como se falou muito bem aqui. E, portanto, ao diminuir este risco sistémico, diminui necessariamente a incidência do risco. Eu diria que não pode haver nem uma permissividade, nem uma tecnofobia. Nós vivemos num mundo digital, nós precisamos do mundo digital, nós próprias usamos o mundo digital aqui por meio dos PowerPoints, mas, portanto, nós precisamos disto, vivemos com isto e há que o fazer com segurança. A idade mínima real, verificável, é uma proibição, é um limite, mas nós precisamos de limites. Nós precisamos de um pai que nos diga não podes, não é? Desde pequeninos. Portanto, o limite estrutural tem que existir e isto é estruturante, é um alicerce para o adolescente, desde muito pequenino, para a criança pequenina. Tem que haver um consentimento parental informado, tem que haver uns pais informados, literacia. Como é que se faz? Não sei bem, é complexo, mas tem que haver. Os pais têm que ser formados. Tem que haver uma literacia digital obrigatória nas escolas, nas famílias, na sociedade em geral. Estamos a falar aqui de capacitação. Passamos da proibição para a capacitação. E depois tem de haver uma regulação das plataformas, como muito bem foi aqui explicado, este design aditivo, agressivo, o scroll down, os conteúdos infinitos, as notificações, isto é altamente promotor de dependência até connosco. Quem de nós não já sentiu isso? E, portanto, temos que regular, temos que controlar. E depois uma vigilância clínica precoce, e aqui falamos de nós, da psicologia, não é? Médicos de família, pediatras, pedopsiquiatras, com hábitos digitais na anamnese e com uma maior sensibilidade que já vamos fazendo para o risco.
Pronto, já fui bastante exaustiva, doutora Joana.
Tem só 2 minutos, só para ter consciência.
Ok, eu só queria trazer para aqui um exemplo. Quando perguntam se uma criança aos 12, 13 anos pode ter redes sociais autonomamente, claro que não. com controle parental, mas verifiquem qual é o controle parental que temos atualmente. Se forem, por exemplo, eu como sou pediatra a uma sala de espera de consultas de pediatria, o que estão a fazer os pais enquanto as crianças aguardam pela consulta? Estão nas redes sociais. Numa criança que vai à consulta e começa a chorar, o que é que faz automaticamente um pai? Pega no telemóvel, põe-lhe um vídeo para tentar segurar, acalmar a criança. Portanto, não podem, neste momento, como está a situação, pela nossa prática, não pode ser assim. Tem que haver controle e literacia familiar, muito importante. E se aos aceitamos a autonomia? Pois é este exatamente o problema que nós colocamos em relação a este projeto-lei. Não pode haver autonomia aos 16 anos sem preparação para isso. E temos toda a idade, temos que começar por algum lado, é como a Joana diz, a legislação tem que começar e nós temos que começar, apesar de todos os conflitos, mas temos que começar em algum ponto porque não podemos continuar assim. E os jovens foram muito interessantes nas suas respostas e acho que estão de parabéns pela maturidade e estamos todos mais tranquilos porque vai haver futuro com os nossos jovens. Temos que auxiliá-los.
Obrigada e passava agora então à Sra. Bastonária da Ordem dos Psicólogos. Tenha a palavra.
Ok, muito obrigada. Bom, eu abordaria aqui quatro pontos que foram aqui mencionados pela maior parte dos seus deputados e dos grupos partidários. A primeira é da consistência científica. Eu penso aqui que as colegas da Ordem dos Médicos também já o mencionaram. De facto, há estudos, já há muitos estudos, muita evidência científica. O que acontece é que precisamos, obviamente, mais tempo para que esta evidência possa estar ainda mais consolidada e precisamos de estudos longitudinais, precisamos de corrigir aqui alguns erros metodológicos e já agora, por exemplo, em relação a essa matéria, eventualmente a exposição de motivos para este projeto de lei, por exemplo, ela própria no artigo número 2, por exemplo, começa por falar em ambiente, começa por falar dos riscos associados ao uso de redes sociais, mas depois estende de forma mais abrangente ao ambiente digital, num sentido mais lato, porque depois já fala não só das redes sociais, mas nas apostas e jogos online, serviços de partilha de imagens e vídeos, serviços de alojamento de conteúdos, aplicações de comunicação, prestadores de serviços, conteúdos com restrições etárias, lojas de aplicação, etc, etc. Portanto, está mencionado e está tudo misturado, digamos assim, num único, portanto, são várias variáveis que deveriam ser analisadas em separado, ambientes digitais na sua generalidade é uma coisa, redes sociais em particular é outra e isso difere depois nos estudos que são apresentados. Mas, enfim, concordamos que há robustez e já há um número significativo de estudos, mas há trabalho ainda para ser feito a este nível. Também vos queria dizer que é importante que nós não confundamos, de facto, esta a evidência científica com questões de pânico moral, enfim, ou questões que não tenham que ver com aquilo que realmente nos preocupa, até porque todos nós estamos de acordo que as redes sociais vão do risco às oportunidades. E temos que ter em consideração também, só para terminar, não só a evidência científica, mas a evidência científica deu lugar também a recomendações internacionais que eu acho que estão, também têm que ser consideradas e penso que está alinhado também com aquilo que é esta proposta. Relativamente às medidas restritivas, nós, no âmbito da psicologia e no trabalho com crianças e jovens, aquilo que dizemos sempre é que as medidas restritivas, elas devem ser sempre não só usadas de uma forma educativa para a construção dos limites e criação de estrutura, como aqui já foi falado, mas também elas devem, em algumas matérias, quando falamos de restrição completa, devem ser um último recurso, vá, quando de facto há outras coisas que não funcionam. E aqui, de facto, até aos 13 anos, não funciona a criança ou a criança decidir por si própria, de facto não funciona. E, portanto, tem que haver aqui outras limitações, outro tipo de restrições e estas medidas restritivas são bem-vindas, são adequadas, ajustadas àquilo que é a faixa etária. Quando nós falamos aqui dos 13 aos 16 anos, nós estamos a falar já da introdução de um mediador que é que é precisamente a família. E a família tem direito, de facto, e deve, e tem o dever de ser também aqui um mediador e, de facto, passa a ser, entre os 13 e os 16 anos, a família uma espécie de uma primeira linha de intervenção, tal como a própria escola. Quando nós estamos aqui a falar pôr tudo para a família, não podemos esquecer que, na verdade, somos todos educadores. Portanto, não é só a família que educa, a escola educa, nós que aqui estamos com as nossas responsabilidades sociais e políticas e institucionais também educamos. E, portanto, temos que ter isto sempre em consideração. E temos depois relativamente ao pós 16 anos, uma coisa são medidas restritivas, outra coisa são medidas mais pedagógicas, medidas de promoção de competências. Há inclusivamente uma diferença mesmo nas medidas jurídicas e legais entre regulação e contraordenação. Portanto, nós estamos aqui a falar de níveis bastante diferentes, mas relativamente ao mais de 16 anos há uma coisa que me parece que deve ser considerada. Seria um erro político, na minha opinião e na minha percepção enquanto bastonária da Ordem dos Psicólogos, profissional da psicologia, seria um erro muito grande que se impusesse uma medida restritiva, mais de 16 anos, que depois não pudesse e não fosse cumprida, porque isso é um erro muito grande, porque isso vai resultar em, não temos atitudes contingentes e não vamos conseguir depois controlar esta situação, o que retira e fragiliza a decisão política nessa matéria, isto pensando com aquilo que nós conhecemos do que é o desenvolvimento das crianças e jovens. Depois remetia aqui para a questão das medidas mais sistémicas. E já aqui se falou que deve ser uma coisa muito mais generalizada do que só as famílias, dentro da escola inclusivamente tem que ser com os diferentes atores, nós não podemos trabalhar só com os jovens, temos que trabalhar com os professores, como também temos que trabalhar com os pais, como também temos que trabalhar com os assistentes operacionais, porque são eles que estão nos intervalos com as crianças e os jovens, e com os próprios decisores da própria escola. Depois temos as autarquias, que têm um papel importantíssimo nas comunidades, e também queria só ressaltar que há uma diferença entre medidas sistémicas, portanto que vão para além do individual, e medidas sistemáticas, o que significa que há ações pontuais dentro das escolas, uma ação de sensibilização não vai produzir efeitos de promoção de literacia. Tem que haver um plano sustentado para este trabalho. E também tem que haver uma ação relativamente às plataformas, já aqui falamos, não falamos, por exemplo, aqui ainda há poucos jovens falaram da possibilidade de usar a VPN para aceder por outros meios, etc, etc. Nós não falamos aqui ainda de uma coisa importante, que são os próprios modelos de negócio das plataformas. Nós não podemos pensar só na plataforma, na perspectiva do algoritmo, mas na perspectiva do modelo de negócio que funciona com um determinado objetivo que tem consequências e efeitos do ponto de vista psicológico e comportamental, porque é de comportamentos que nós estamos a falar. Terminava só com a ideia de um plano de implementação que também foi aqui falado. Porque, de facto, partindo deste pressuposto daquilo que foi dito anteriormente, é sempre preciso um plano de implementação. Eu penso que qualquer lei tem que ter um plano de implementação ajustado e tem que ser medido. E tem que ser medido, tem que ser avaliado, porque pode ser necessário, daqui por alguns anos, mudar e ajustar a lei. Isso significa ter um step by step, ter medidas transitórias, ter medidas de apoio que são mais sistémicas, não é? Estas tais medidas de promoção de competências, e isto é importantíssimo num plano, obviamente, de implementação. Terminava com isto, dizendo que estamos disponíveis. Há aqui muitas das questões que aqui referi, depois estão mais desenvolvidas no parecer e estaremos disponíveis para qualquer outra necessidade. Obrigada. Não sei se o meu colega quer acrescentar alguma coisa.
Sim, posso. Muito boa tarde. novamente. Só queria só reiterar aqui ou reforçar duas ideias que foram referidas. Antes de mais, que sim, certamente que há mais vida para além da proibição, mas as medidas não são mutuamente exclusivas, ou seja, introduzir restrições, promover literacia, promover competências, criar oportunidades para as famílias de terem mais tempo e medidas de compatibilização entre a vida pessoal e profissional. Enfim, o pacote de medidas que pode ser desenhado é amplo neste tema e as medidas certamente não são mutuamente exclusivas. Queria sublinhar novamente o design do produto das redes sociais, que é desenhado para ser aditivo, e nós, digamos que, como comunidade, da mesma maneira que reagimos a outros produtos que têm uma configuração aditiva, temos de tomar uma decisão relativamente a este produto específico. Só duas notas finais relativamente a um aspecto, é que se o mesmo problema, se nós temos um problema que acontece com uma pessoa, é um problema provavelmente está associado àquela pessoa. Mas se o mesmo problema, isto é um princípio geral até da saúde pública, se o mesmo problema não acontece com uma, com duas, com três, mas acontece com milhões de pessoas, então é uma questão que remete para um nível de análise mais, para além do indivíduo e da responsabilidade individual, remete para uma análise mais sistémica e sistemática, ou seja, se nós como comunidade queremos tomar alguma decisão relativamente a um problema que identificamos. E nesse pacote de medidas, há também um outro aspecto que merece, a nosso ver, ser referido, é que a informação não muda o comportamento. É um princípio básico da ciência comportamental, é que a informação não muda o comportamento. O que muda o comportamento é o comportamento. E, portanto, não basta apenas promovermos informação e apresentarmos informação relativamente a determinadas questões para esperarmos que haja mudança de comportamento. Não vai haver mudança de comportamento apenas com a informação.
Muito obrigado, eu agradeço e reitero mais uma vez os meus agradecimentos pela vossa disponibilidade e por terem perdido aqui estas horas connosco para nos ajudar na construção de uma lei, que é sempre importante ouvir todas as pessoas para que a lei saia um bocadinho mais forte e mais de acordo com aquilo que se pretende e com o objetivo que ela visa, que é um objetivo ótimo, que é proteger de facto as crianças e os jovens em meios digitais. E agradeço mais uma vez a todos os presentes. Muito obrigada a todos e continuação de um bom resto de dia.